Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, não joga com horda.
Aqui é Carlos Voltori, pela horda!
Ah, você é um hordeiro, é? Olha aí!
Aqui é a Priganico, e eu vou dizer que o Carlos roubou a minha frase aí, mas eu vou dizer que a minha personagem favorita que eu fiz é a minha vaquinha paladina chamada Minotauren.
Aqui é o Santini e Loktar Ogar.
Nossa, eu tô muito em minoria aqui, fudeu.
Você tá muito em minoria.
Nossa senhora.
Beleza, galera? Aqui é Leonardo. E, cara, você tá em minoria mesmo. For the Horde.
Caraca, brother, que porra é essa? Jesus, você tem que trazer a luz aqui, Jesus.
Caramba, galera, essa aqui é onde rola o plot twist. Eu sou Jesus. Aqui é For the Horde, rapaziada.
For the Horde. Caraca, olha, eu vou te falar, eu vou lutar bravamente até cair contra todos vocês. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente fala muito de que a gente tá vivendo nesse mundo polarizado. Tá vendo? O Warcraft criou essa porra primeiro. A polarização no mundo dos games sempre foi aliança contra a horda. E por isso que a gente vai comemorar 20 anos de World of Warcraft. Agora trazendo um monte de gente, de várias gerações de Warcrafteiros aqui. A galera que veio das antigas.
Warcrafteiros, eu acho que é uma palavra muito bonita, inclusive.
Não é? O fandom tem um nome?
Wowzers. Mentira, não sei. Acho Wowzers. Que pode ser.
Wowzers, que da hora.
Por favor, me ajudem aí. Eu preciso de alguma aliança. Vocês estão me ouvindo. Pelo menos alguém da aliança que tá me ouvindo. O que tá acontecendo aqui? Vambora. Vambora que eu vou segurar essa horda, pô. E meio.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Carlos, volta! Vamos para mais uma semana de mês em Caneladas no Nerdcast!
Vamos!
Nossa senhora!
Já que é uma pegada medieval, sei lá, lembrei de Ariel e Ucla.
Nossa, tá bom, olha aí, que beleza. E uma coisa mais positiva, né? A Zagal tá sempre no vamos e tal. E como o Carlos vê sempre o lado bom, o copo tá sempre meio cheio na parte de cima.
Exatamente, pô. Vamos ver o lado positivo das coisas, pô.
É, exatamente. Perfeito pra essa leitura de mês aqui. Mas hoje estamos falando de World of Warcraft, 20 anos de WoWzinho, Carlos Voltor, olha aí.
Loucura, loucura.
Uma loucura, a gente voltou a jogar, olha aí. Vai ter Nerd Player segunda-feira, a gente tá entrando em The War Within, que é a maior expansão já feita na história de World of Warcraft, que na verdade é uma nova trilogia, vai ter um monte de segredos, vai concluir histórias, são mega guardadas. É a 11ª expansão, lançada agora no 20º aniversário do jogo, com um monte de features novas. E a vilã Xalatar tá lá, e você que está querendo fechar o lore. Então, The War Within é a primeira parte da saga, e a World Soul Saga, a saga da alma do mundo também. Cara, olha, é muita coisa, muita novidade. Tem um monte de melhoria em recursos anteriores pra você ter experiência ainda melhor de você que tava fora um tempo, que era o nosso caso, e tá voltando, você vai ver já as melhorias. Tem uma nova raça aliada, os Terranos, olha aí. For the Alliance, eu tô sozinho aqui, mas não tô. A Blizzard está comigo, que é a novidade na aliança. Toma aí, horda.
Ah, tá precisando, né, pra ver se melhora a aliança, pô.
Ah, não começa não. Não começa, não. Tem novos territórios, tem conteúdo sazonal e repetível pra grupos de 1 a 5 jogadores, tem masmorras, tem PVP, tem árvores de talento expandidas com 39 novos arquétipos. Cara, tem muita novidade. Tem um novo recurso que é o Bando de Guerra, pra você compartilhar os recursos e progresso entre os seus personagens. 8 novas masmorras, sendo 4 de nivelamento e 4 de nível máximo. É muita coisa. Gente, 20 anos. 20 anos. Não é pouca coisa. O que mais tem 20 anos? Nerdcast, tá chegando 20 anos já, ano que vem. Olha aí, cara.
Ó.
Uma história tão antiga quanto a do próprio Nerdcast, e hoje a gente tá falando aqui de World of Warcraft, vamos lembrar dos melhores momentos, mas ó, tá lá! The War Within, aproveita que tá em pré-venda, tem link na descrição. É isso que você precisava? Eu sei que você precisava de alguma coisa pra voltar, eu sei. Ou pra começar, você jovem, ô Carlos, tem uns jovens aí que nasceram depois do lançamento de World of Warcraft.
É verdade.
A gente que são os velhos aqui, que jogou desde a primeira versão.
Pra você ter uma noção, já existe o WoW Classic.
Ah, é?
Que é você jogar o jogo antigo do World of Warcraft dentro do jogo. Então, tipo, a parada tá num nível absurdo já de coisas que aconteceram.
Mas olha, isso não é qualquer jogo que vive 20 anos, cara. 20 anos e com novidade. Então, cara, você tá começando agora, você vai pegar um jogo gigantesco, uma diversão eterna pra você jogar pelos próximos 20 anos. Vai lá, tem link aí no post pra você aproveitar os 20 anos de World of Warcraft com The World Within, lançando muita novidade. Clica aí no link e vamos comemorar esse aniversário! Agora, olha só, Carlos Voltor, escuta essa música. Agora nós estamos entrando no universo de Ozobia Cyberpunk Board Game, finalmente! Estamos anunciando agora, estamos em pré-campanha do nosso financiamento coletivo do nosso primeiro jogo de tabuleiro, Ozobia Vai Ver Mesa!
Foda demais!
Putz grila, cara! Olha, quantos anos de desenvolvimento, a gente tá muito feliz. Cara, o jogo tá foda demais. Não estou anunciando ainda a data, mas está muito próxima. A gente vai estar tá organizando todos os parâmetros.
Mas esse ano ainda, vai ser esse ano ainda?
Esse ano ainda. Vai entrar em financiamento coletivo no Brasil e no mundo!
Oh my God! Toma essa!
Vou explicar. Vão ser dois momentos diferentes. Se você não viu, a gente publicou nessa quinta, lá no canal do YouTube do Jovem Nerd, um Nerd Office sobre a Gen Con, que é o maior evento de board games dos Estados Unidos, né? Acontece uma vez por ano lá em Indianápolis. E a gente fez um stand lá. E a gente, pô, a gente vai ver como é que foi. A gente foi mostrar o Ozobi pros gringos. A gente foi apresentar o Ozobi pros gringos, porque vai ser um financiamento coletivo global! Pro mundo inteiro, rapaz! Olha só que coisa bonita. Então, olha, presta atenção. Ozobi é Cyberpunk Board Game, criado por Jordi Adam e Renato Simões, dois game designers gênios, espetaculares. Fizeram uma mecânica, cara, que todo mundo ficou maluco. Olha, vou te falar, Carlos, tu vê o vídeo, tu vai ver os gringos malucos? Aqueles gringos não são fã do Jovem Nerd, não são fã do Ozobi, eles não têm
conexão nenhuma.
Sabe? Sei lá, às vezes a pessoa tem uma predisposição pra gostar, porque já é um negócio que o cara curte, sabe? Essa parada, né? A galera chegou lá, a maior parte nem conhecia o Ozobi, nem do Cyberpunk 2077. Na Comic Con, que a gente tava mostrando o jogo também, no stand da Iron Studios, 50% da galera conhecia ele do videogame. Na Gen Con, que a galera é muito mais focada em board game, muito menos gente reconhecia ele, sabe, do videogame. Tipo assim, o Ozobi era realmente uma surpresa.
Foda.
E eles, pô, ficavam interessados porque o Ozobi tem, porra, a cara do Ozobi chama a atenção pra caralho, granada no nariz, essa merda toda. E, cara, a galera que chegava lá pra jogar ficava maluca, cara, a galera ria, gritava, discutia, aplaudia. Cara, teve gente que falou assim, pô, ouvi falar no meu Discord que, puta, o melhor jogo da GameCore era esse. E aí, assim, o cara jogou e falou assim, realmente foi o melhor jogo que eu joguei aqui. Cara, eu fiquei muito emocionado, porque, cara, é o jogo sozinho que fez isso, sacou?
É foda.
É, claro, que tinha o nosso esforço de venda lá, todo mundo trabalhou pra cacete, né? Eu ainda não recuperei minha voz, foi semana passada, e minha voz ainda tá assim, porque eu, Renato Simões, Marcelo Bassoli e o Mike, que é o funcionário da Iron Studios lá de Los Angeles, foi lá com a gente, os quatro falaram sem parar por 4 dias, sabe, tipo, explicando o jogo pra todo mundo que passava lá, cara. E, cara, foi muito maneiro ver a galera gostar do jogo pelo que ele é, sabe, assim, esse jogo é foda pra caraca, e achei muito maneiro, foi totalmente diferente do que eu esperava de um Dungeon Crawler. A mecânica, sabe? Ela tá muito bem azeitada, tá muito bem desenvolvida, cara. Então, é isso, gente. O jogo é bom. É, o jogo é bom, assim, múltiplas fontes. A galera que foi no Brasil jogar no evento que a gente fez em São Paulo também falou que, pô, curti pra caralho o jogo e tal. Mas, assim, então a gente tá tendo múltiplas confirmações de que, cara, o jogo realmente tá redondinho, lindo. É uma caixa, ela vai ser um core box, né? Com 10 cenários diferentes. O tabuleiro, na verdade, ele é feito de tiles modulares, né? Então não é aquele tabuleiro que você desdobra grande na mesa, é um tabuleiro que são várias formas geométricas, quadrados, retângulos, essas coisas e tal, interseções, e você monta de acordo com o cenário, né? Vai ter um livro de cenários, então 10 cenários, e cada cenário é diferente do outro, é muito maneiro. Tem vários bosses diferentes, os bosses são miniaturas grandes, são 47 miniaturas só na core box, cara.
Isso é gigante, isso é muita coisa.
São 6 personagens jogáveis, sendo que o jogo é cooperativo de até 4 pessoas, mas são são 6 personagens jogados que vem na caixa. A gente já vai lançar expansões. A gente vai ter personagens extras que vão ser destrancados, né? Durante o financiamento coletivo, com certeza, etc e tal. Aí, vou poder jogar com o Oleg? Vai. Vou poder jogar com o Chimira? Vai. Vou poder jogar com o Durden? Você vai, cara. Você vai poder jogar com o seu personagem.
Olha aí.
Mas assim, eles vão estar distribuídos, né? A gente tá trazendo personagens do livro também, que tem, são personagens muito ricos. Principalmente porque tem personagens femininos, porque quando a gente joga na Nerdcast RPG, é o maior clube do bolinha do cacete. Então a gente tem que, né, trazer diversidade e tal. Então os personagens, cara, tem muitos personagens muito fodas que vocês... São os personagens que vocês já conhecem do livro, ou se você não conhece, você vai conhecer personagens novos desse universo incrível, expandido pelo Leonel Caldela no livro do Ozob. Cara, tá muito foda. E ó, como é que vai funcionar? Primeiro vai ser no Brasil. Então você entra em ozob.com.br, você já vai ver o nosso site, a pré-campanha, tá rolando lá. Já dá pra você ter uma noção, pra você se preparando, entrar no hype. E na gringa, a gente vai rodar a campanha pelo gamefound.com, que é um... É tipo um Kickstarter, só que ele é focado em jogo tabuleiro. Ele tem uma comunidade muito forte lá, que gosta de, né, acha jogos lá, então a gente vai estar lá. Já existe a página, e aí que eu quero pedir ajuda da galera. É o seguinte, no Brasil a gente tem, sabe, a galera que é fã de Jovem Nerd e tal, vocês são fãs de Ozob. Beleza, essa galera, pô, com certeza a gente sabe que muita gente vai participar do financiamento, que quer ter o jogo, etc. Na gringa, apesar da galera ter gostado do jogo lá na Gen Con, a concorrência é gigantesca.
É bizarro.
É muito jogo, cara, que sai todo ano, toda hora, é muita, sabe, a atenção da galera tá sendo disputada por todos os lados. Então, é muito importante que esse jogo apareça nos algoritmos, é importante que esse jogo tenha wishlist, que ele tenha muitos comentários, interações, que tenha likes, que pessoas seguindo a página, porque isso ajuda aos sistemas, na sala da GameFound e tal, a destacar o jogo. Ó, uma galera falando desse jogo, vamos destacar, e aí mais gente conhece. Existe outra comunidade muito importante internacional, que é o Board Game Geek, que é tipo o IMDB dos jogos de tabuleiro, né? Um site que ele é uma comunidade enorme, que ele cataloga os jogos e em cada jogo tem fóruns, discussão, fotos e... Enfim, ele é um grande catálogo de jogos que todo mundo que curte board game tá sempre lá no BGG, o famoso BGG, e a gente tem uma página lá também. E seria muito importante, se você for lá fazer uma conta no BGG, entrar nessa página e botar na wishlist, por exemplo. Ou você puder fazer um comentário, tanto no GameFound quanto no BGG, no Board Game Geek. Porque tudo isso ajuda. Se tiver muita gente comentando, dando wishlist no Ozob, ele pode ir pra lista do hotness, que é tipo assim, o que tá bombando, né? O que tá quente, hypado. E aí ajuda o Ozob a ser descoberto por mais e mais pessoas, cara. Então, gente, de verdade, agradeço demais o carinho de toda a comunidade brasileira. Eu sei que vocês abraçam pra caramba quando alguma coisa nossa aparece, né, no cenário internacional. Eu sei que foi assim quando o Ozob apareceu no Cyberpunk 2077. Uma galera foi lá, foi comentar, foi pilhar os gringo que o Ozob é foda, explicar a história do Ozob. A gente agradece demais o apoio da comunidade toda de Jovem Nerd, porque, pô, vocês é que fazem essa parada acontecer. Então, é isso. Em breve, não temos data ainda, mas vai se preparando. Pô, entra lá no site gringo, dá um like, dá um follow, dá um wishlist lá pra gente, comer, faz o que você quiser, cara. Se você estiver hypado, passa adiante o hype, fala pra galera que vai vir um jogaço com 47 miniaturas, 10 cenários, vai ter expansão já desde o nosso financiamento coletivo. O mundo do Ozob vai crescer demais. Toda a direção de arte e esculturas feitas pela Iron Studios, cara. Ou seja, é isso. São os melhores profissionais das suas áreas fazendo um jogo incrível, inesquecível. Tô muito emocionado. É, tá chegando! Se prepara, caraca!
Em breve!
Pra você chegar no GameFound, você pode ir lá procurar o Ozob ou entra em ozobgame.com. Ele te direciona direto pro GameFound e ozob.com.br te direciona direto pra nossa página no Brasil. Caraca, o Ozob tá chegando, rapaz! Se prepara, seu babaca! Só lembrando que Estante Virtual lançou a campanha Hashtag Descubra. Tem uma série de livros diferentes, vários gêneros literários, clássicos, literatura contemporânea, biografias, tudo que você quiser, estiver procurando, procura primeiro na Estante Virtual, porque você pode achar novos e seminovos com preço muito mais barato. Você ajuda ainda o mercado de pequenos livreiros. Está todo mundo conectado na Estante Virtual. Aproveita, a seleção muito boa. Entra lá na Estante Virtual, tem link aí no post, e Hashtag Descubra o seu próximo livro. Compre ele bem mais em conta na Estante Virtual. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails com spoilers do último Nerdcast sobre a segunda temporada de A Casa do Dragão, pode pular diretamente para
24 minutos e 50 cavernas exploradas.
Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas: Bruno Gross, Alan Rodrigues, Nicolas de Abreu, João Felipe Hildebrand, Daniel Alves, Pedro Cavalcante e Luiz Birolo Júnior. Muito obrigado, nerds. Vários pedidos de doação nominal são sempre urgentes. Pedido de doação para Emerson de Abreu, tem todas as informações dele no post. E para quem estiver em Sorocaba, doação no NotreCare. Também tem pedido de doação para Rita de Cássia Anzelotti, Banco de Sangue HSPE de São Paulo, e também para Helena Coelho de Oliveira, de 7 anos de idade, principalmente tipos sanguíneos A negativo e O negativo, no Hospital Infantil Darcy Vargas, em São Paulo, capital. Quem puder ajudar, a gente agradece demais. São vidas que vocês salvam de verdade, gente. Arte dos fãs, muitos Wolverines, Deadpools, Hit Cantuária mandou o Wolverine aqui, melhor aquilo que faz. O Carl Urban como Wolverine, excelente, com o melhor uniforme, que é o uniforme marrom, olha aí. O Igor Biagione mandou Deadpool, mandou Wolverine também. Arthur Traudi mandou o Sneak de Deadpool Wolverine, versão Wham, que é a capa do disco do Wham, clássico, só que com o Wolverine transpassando a cabeça do Deadpool com as... Cara, ficou muito bom, cara. Ficou muito bom.
Esperado.
E o Wham, que é o George Michael, e o cara que era do Wham, que não ficou conhecido, que só o George Michael.
É, também, né, também é o nome dele.
E Victor Correia também mandou um Wolverine após executar o serviço. Caraca, compadre, é isso. Putz, que pariu, muito bom.
Douglas Oliveira, 36 anos, morando em Jandaia do Sul, Paraná, doutor em nanomateriais e professor de física da Universidade Federal do Paraná.
Caraca.
Campus Jandaia do Sul. Olá, nerds. Este não é meu primeiro e-mail. No último Nerdcast sobre a série House of Dragons, muito se falou sobre como o último episódio foi relativamente fraco e prejudicou a percepção da série como um todo. Acontece que esse é um efeito famoso na psicologia, explicado pela teoria do pico-fim, peak and rule. Ele, em resumo, essa teoria afirma que a percepção de uma experiência, como um filme, uma viagem ou uma série, imagino que se aplique a esse caso, é formada pelo seu ápice e a parte final da experiência.
Exatamente. É o que você lembra. É o que você lembra. Você lembra do ápice...
E do final, de como termina.
Ou, assim, também uma variação, tipo assim, o começo e, tipo assim, o que, que tem que ser foda? O começo e o final. Porque o começo te prende, tipo, ah, aí você desenvolve e tal, pode descer um pouco, e aí o final sendo foda, você vai conectar as duas coisas e você vai ter uma percepção de que a parada toda é foda. E isso não é uma invenção, isso é amplamente resultado de pesquisa, cara. É assim que funciona o nosso cérebro.
E é usado, e é bem usado. Você pega, porque é um exemplo da cultura pop de série, o próprio Walking Dead. Por muitos anos ele trabalhou essa curva, que era um primeiro episódio foda de temporada, aí eles tinham aquela temporada dividida em dois, aí o último episódio antes do break da temporada era foda, aí voltava num episódio foda e terminava num episódio foda.
É, isso aí junta tudo.
Você tem a alta nesses momentos e é isso que a galera lembra. Ou seja, em uma viagem de férias, por exemplo, as memórias do ponto alto da viagem e de seu final é que vão dizer se o viajante vai considerar que as férias foram boas ou ruins. É difícil de acreditar que os showrunners desconheciam essa teoria. Então podemos supor que conscientemente escolheram por prejudicar nossa amada série. Realmente não entendi essa decisão. Agradeço pelos vários anos de excelente conteúdo. Acompanho o Jovem Nerd desde quando ainda era um calouro da faculdade.
Ah, muito bom. Seu Zaslav, ele é o seu tesourinha.
O que a gente sabe é que foi cortado, né? Teria mais episódios, teria mais dois episódios ali. Essa história provavelmente teria dado início ali à guerra, né? A gente provavelmente terminaria essa temporada com a guerra pesada, né? Mostrando essa, pelo menos algumas batalhas ali dessa guerra, mas foi cortado por dinheiro, por finanças, por impostos, não sabemos, mas a Warner decidiu não lançar esses dois episódios, não fazer esses dois episódios agora e segurar pra próxima temporada.
Pois é. Vamos ver. Jéssica Farabotti, 32 anos, professora de história e historiadora de Westeros, Sorocaba, São Paulo. Jéssica, seu e-mail tá muito gigante. Eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, mas, tipo assim, vou tentar. Vamos lá. Apesar de ter havido muitas reclamações com a mudança da abertura... Caraca, eu adorei a abertura nova. Achei muito melhor que aquela daquele sanguinho no labirinto. Achei irada essa abertura.
Porra, a abertura ficou foda. Ele modificava com os episódios.
A galera tá reclamando até da abertura. É possível, brother.
Pô. Caraca, como assim?
Vim aqui falar da inspiração dela, da inspiração histórica, de todas as referências que são citadas nela. A concepção da abertura foi claramente inspirada na tapeçaria de Bayeux, também chamada de Conto da Conquista, que conta a história da conquista normanda sobre a Inglaterra, liderada por William II, o Guilherme II, da Normandia, contra Harold Godwinson, o Haroldo II, que acabou levando a famosa Batalha de Hastings, exatamente, a última grande invasão da Inglaterra, né, em 1066, quando realmente começa a história da Inglaterra como a gente conhece hoje, né. A obra de arte possui 70 metros e está exposta no Musée de la Tapisserie de Bayeux, na cidade de Bayeux, na Normandia, na França, norte da França. A partir de agora, vou separar em estrutura de tópicos todos os acontecimentos que aparecem na tapeçaria da abertura do primeiro ao último episódio da segunda temporada de House of the Dragon. A abertura começa com uma mancha vermelha se espalhando em tecido cru, como se a base da história a ser contada fosse sangue. A seguir, vemos as primeiras tramas remontando à antiga Valíria, trazendo à luz o mito da criação dos dragões através da magia de sangue. Gente, vai dando pausa. Bota aí no YouTube, vai dando pausa, enquanto a gente tá explicando, vai vendo. A perdição é retratada logo em seguida, com as chamas do vulcão consumindo o reino e dizimando a cultura, a história e os dragões que restaram ali. Logo, temos Aegon I, o conquistador, e suas esposas e irmãs voando em seus dragões para a conquista. Aegon montando Balerion, Rhaenys montando Meraxes e Visenya montando Vhagar. Sim, a mesma Vhagar que vemos montada pelo Aemond na série. Ah!
Que ela já tinha lutado antes, né?
A Vhagar era da época do Aegon I, né? Eu não tinha certeza, não tava lembrando. A cena seguinte se refere à queima de Harrenhal. Harren, o negro, usou de métodos terríveis para construir o maior castelo de Westeros. Quando foi sua vez de se ajoelhar, é claro que se recusou e escondeu-se com toda a família dentro da fortaleza gargantuana que havia construído. Aegon, Viserys e Rhaenys queimaram o castelo até as pedras derreterem com todos ali dentro. Cara, maneiro.
É foda.
O resultado da conquista, e essa conquista é com C maiúsculo, né? É a conquista, né, de Westeros pelo Aegon. O resultado da conquista implacável é mostrado através das três casas ajoelhadas. Os Arryn, o rei menino Ronel, chamado o rei que voou, pois Visenya o levou para uma volta na Vhagar, depois que sua mãe, a rainha regente Shara Arryn, dobrou os joelhos. Os Stark, representados por Thorin Stark, o chamado rei que ajoelhou, e por fim, Edmund Tully, que marchou em favor de Aegon e das irmãs contra Harren. Em seguida, temos um breve vislumbre de Porto Real e Maegar, o cruel morto no Trono de Ferro. Maegar foi considerado o pior governante de Westeros e foi encontrado morto no trono com os pulsos abertos. Mesmo com a situação, há quem diga que o próprio Trono de Ferro o matou e rejeitou, ou que tudo foi forjado e ele foi morto por Outrem. Abaixo de Maegar, há duas cabeças de dragão que temos a confirmação de quem são no bordado seguinte. Do pior governante, vamos aos ditos melhores. O velho rei Jaehaerys I e a boa rainha Alissane, ambos com as representações de seus dragões Vermithor, a Fúria de Bronze, e Asa Prata, a Silverwing. A partir daqui, chegamos a House of the Dragon, de fato, com o grande conselho de 101, onde Viserys I é escolhido como rei ao invés da princesa Rhaenys, após uma crise sucessória terrível que acometeu o reino. A cena do jantar é utilizada também para retratar as facções que se formaram e dariam plano de fundo à Dança dos Dragões, os verdes e os negros. Interessante reparar que a única personagem que não apresenta nenhuma linha verde no lado da Alicent é a Helena. Interessante. A coroação de Aegon II é posta em paralelo à de Rhaenyra, ele no trono de ferro e ela no trono de pedra, em pedra do dragão. Numa visão mais ampla, vemos que o lado dos verdes mandam corvos para o reino, enquanto os negros apenas dois dragões. Em volta, todas as casas que têm participação na dança aparecem como uma moldura para o rei e a rainha. A tapeçaria fecha novamente e vemos o fim da primeira temporada, onde Vhagar devora Arrax e Lucerys. Aliás, sorte dele, que ele realmente... Ou não, né? Ou então resolveu. O problema dele foi resolvido bem rápido. Existem muitas teorias sobre a possível sobrevivência do Luke, uma vez que o Arrax aparece em pedaços e manchado de sangue, já a representação do príncipe está inteira, sem manchas vermelhas.
Olha isso aí.
No episódio 3 é acionada a cena do funeral do príncipe Jaehaerys com o círculo que passa diretamente pelo seu pescoço e por motivos de sangue e queijo. Esse mesmo círculo formará a forca e as cordas onde foram pendurados todos os caça-ratos a mando do Aegon II. Por sua vez, na abertura do episódio 6, não temos mais a cena do jantar, mas é mostrado o resultado da batalha do Pouso das Gralhas, onde vemos Sunfire e Aegon caídos de um lado, Meleys representando a princesa Rhaenys caídos do outro, e Aemond e Vhagar sobrevoando ambos. No centro, um cavaleiro da Guarda Real, provavelmente Christian Cole, levanta uma espada em sinal de vitória, mas a que custo? A custo da saúde mental dele. última abertura corta Meagher e mostra diretamente Porto Real para o rei Jaehaerys I e a rainha Alysanne e termina lindamente com Vhagar cercada por todos os dragões, resultado da semeadura com Syrax à frente representando a rainha Rhaenyra, seguida de perto por Vermax representando o príncipe Jaehaerys e logo atrás Fumaresia, o Seasmoke, Vermithor e Asa Prata, Silverwing. Infelizmente não temos a Moon Dancer Baila a Lua na abertura dessa vez. Eu sei que o meio ficou gigante, eu li todo, valeu a pena. Mas espero ter mudado pelo menos um pouquinho da percepção, despertado o interesse daqueles que acham essa abertura chata. Caraca!
Abertura é foda.
Eu já achava foda sem entender nada disso. É. E eu achei mais foda ainda. Caraca, muito maneira. Cara, essa abertura é muito caprichada, gente. É muito legal, cara. Putz, grila.
É muito detalhezinho da história, cara. É muito foda.
Ai, 2 anos, Carlos. Senta. Agora senta, espera.
Isso aqui é foda.
Anos de um jogo é uma coisa pra gente sentir velho mesmo.
Vou te corrigir. 20 anos de World of Warcraft. 30 anos de Warcraft.
O velho aqui jogou Warcraft 1, jogou Warcraft 2, jogou Warcraft 3. Joguei, fiz Lampare de Warcraft 2. Férias. Lampare de PC, tinha que conectar no cabo. 1992? 3? Não.
Não, já era 96.
96, é. Os meninos privilegiados, tudo tinha um PCzinho, aí os meninos levavam tudo, vão dormir 10 dias na casa de um dos amigos.
Era um dia só pra montar tudo.
É, aí a gente cortava a caixa de papelão pra botar entre as máquinas pra tu não olhar pro lado, pra tu não ver a...
roubar a tela, né?
Fazer aquela divisória, né, pô?
É, fazia divisória, que a gente levava a sério.
Porque sempre tinha um que ficava bizoiando na sua tela.
Sempre, todos nós bizoiamos.
Eu fiz Lampare pra jogar o WoW, inclusive num ano novo, a gente chega lá. Mas eu fiz pra jogar num ano novo e aí a gente teve que separar, assim, tipo, não, ó, vamos jogar PVP, beleza. Mas você vai daquele lado da mesa e eu vou desse lado da mesa.
Assim. Pri, você está no Nerdcast. Não existe nenhuma vergonha aqui. Não precisa nenhuma necessidade de justificar que no ano novo você estava jogando Warcraft. É totalmente normal, saudável. Você chega, você dá aquele... E aí, foguinhos, beijo e tal, não sei o quê. Vamos voltar pra partida, pô.
Tem que comemorar o ano novo com a galera online, pô.
Exatamente. É festa ou não é festa?
E online nada. A gente fez uma lampada. A gente pegou todos os computadores, fomos na casa de um brother, botamos ali, a gente era o quê? Era 6, 7 pessoas, montamos todos os computadores na sala deles, jogamos WoW, tentamos fazer raid, deu tudo errado.
Olha aí.
Era a turma que eu jogava raid na época.
Ó, né? E 6 é um número difícil, hein? Porque se for 5 ainda, fecha certinho uma dungeon, né? Agora...
É, não, não é. Claro que não é. Assim, precisava ter um a mais, entendeu? Tipo, não dá, não era pra ser fácil, entendeu?
Ah, por quê? Mas peraí, se tiver um a mais, o que acontece? Porque eu não fui o cara das raids. Eu não fazia amigos no World of Warcraft.
Não, nem raid ainda. A gente é no comecinho, dungeonzinho, 5 pessoas.
Ah. Exato. Que só cabe 5.
Ah, dungeonzinho, não tinha raid ainda. É isso, ah.
Dungeonzinho, só cabe 5, é. Aí a gente teve que começar a fazer as raids pra caber todo mundo, entendeu? Pra poder jogar todo mundo junto ali. Grandes momentos. Tive vários problemas de conexão também, mas enfim, isso é tudo é muito, muito WoW. Vocês estavam começando a falar de Warcraft ou Warcraft básico mesmo.
Cara, Warcraft Eu não lembro se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, né, jogos de estratégia.
Não, não é RTS, não.
O primeiro Warcraft era RTS.
Não, até o 3 era RTS. Não, o que eu quero dizer é que, tipo assim, antes do RTS, você, Carlos, você vai tomar uma advertência aqui... Tomando uma advertência aqui pra toda a nação nerd, porque você é um dos maiores fãs de Duna do mundo.
Duna 2, mano.
Duna 2, é. Não foi o primeiro RTS, mas foi o que explodiu o RTS. Eu não sabia o que era Duna. Eu vi esse meu amigo, Guilherme Bom, chegou lá e falou assim, ó, um monte de disquete. Você controla, faz uma basezinha, pega aqui essa poeira no deserto, traz de volta, tem uns vermes e tal. Irado. Não fazia ideia. E era Duna, cara. Mas o RTS explodiu muito depois do Doom 2, mas assim, o Warcraft veio pra, enfim, consolidar, né? Eu acho que foi talvez o RTS mais... Teve Command & Conquer, vários RTS super fodásticos nessa época, dos anos 90, mas o Warcraft, ele era...
Era o Conquer, cara. Era o que chamava atenção.
Você falou do Warcraft 1, cara, eu lembro que quando eu era moleque, eu não passei de uma fase, cara, eu fui passar só depois de adulto, assim, jogar, que era uma fase onde você começava sem peão, e aí você tinha que resgatar os peão e vinha um mapa
mapa inteiro em cima de clássica.
Lembro.
Inferno, cara.
Tu não conseguia passar?
Quando eu era moleque, eu não consegui passar dessa fase, cara. Eu acredito.
Esses jogos em que você já tinha ali um heróizinho, né? Você já tinha um personagem principal, que era uma inovação, acho que, tipo, poucos outros jogos de estratégia.
Veio no 3, né?
Tem a coisa do personagem. E o que mais pegava, acho que, no Warcraft, era ainda a história.
Com certeza.
A história era muito maneira.
Não que fosse uma novidade, mas assim, acho que o Warcraft foi um dos jogos que mais consolidou a ideia de estabelecer um lore, sabe? Tipo assim, uma história realmente grande, interconectada, que ia crescendo a cada jogo. E com World of Warcraft, ela finalmente, tipo, ganhou um escopo completamente inédito e gigantesco, né, cara? Foi um fenômeno.
Pegar o mundo e desdobrar em outros mundos e trazer, tipo, mais coisas, mais continentes, né? Mais assim. E tudo livre pra vocês. Livre, entre aspas, né? Tudo que você conseguir andar, até onde você conseguir andar com o seu personagem, né? Pra explorar tudo, assim, sabe? Eu acho isso muito incrível.
E era absurdo, assim, porque tu podia andar pra tudo.
É.
Todos os lugares você podia ir. Não importava o teu level, você podia ir.
Não, mas aí tu entrava num lugar lá, tu tava de level 3. Aí tu entrava num lugar de level 15 lá, a aranha chegava e te dava um...
Não, você corre. Você corre e atrai todos os bichos do mapa pra cima de você. E você não para de correr. Aí o momento que você para de correr, você morre, volta até o teu corpo e continua correndo. Era assim que a gente atravessava territórios.
Você ia morrendo de pouquinho, aí você pegava, voltava o corpo e morria um pouco mais pra frente. Beleza. Meio futebol americano, assim, né? Tipo, vai avançando de pouquinho.
Olha, eu vou te falar, esse foi o primeiro Walking Simulator realmente da história, cara. Como se andava neste jogo, cara.
Cara, eu fiz um humano, e eu e um amigo meu, a gente falou, cara, não, a gente tem que ver a cidade onde o Arthas mata o pai. E a gente foi andando até Undercity. Cara, a gente atravessou, pegou, voou e foi andando até Undercity.
Tu não tinha o táxi do Grifo nessa época?
Você tem que chegar primeiro.
Só que Undercity é da Horda.
Sim.
A gente era da Aliança. A gente teve que, tipo, vamos invadindo devagarinho, morria um pouquinho, voltava pra chegar no principal entrada, que a Undercity era subterrânea da Horda, né? Na parte de cima não tinha muito soldado, não tinha quase nada. E aí a gente entrou, caraca. Aí a gente ficou, caraca, que foda. A parada do onde o Arthas matou o pai aqui, ele entrando com todo mundo jogando Flood, que é uma das cinemáticas do Warcraft 3, né? Das principais cinemáticas do Warcraft 3.
É, animal.
Uma das cinemáticas mais lindas, cara, até hoje.
Nossa. Cara, aquela cinemática é maravilhosa. É. Ela empolga.
É do Arthas.
Do Arthas.
Vamos combinar que a história do Arthas, né, assim, em geral, assim, é muito boa. Tipo, a história em si mesmo, se você parar, assim, eu li o livro, tipo, além de jogar o Warcraft 3, que eu joguei o Remaster, eu não joguei na época, porque na época eu não jogava, mas eu joguei depois o Remaster e depois fiz questão de fazer toda a Icy Crown, Citadel, fazer tudo ali. E teve coisa que eu perdi, né, teve, tipo, missões que foram perdidas no meio do caminho no WoW, que saíram quando, tipo, acabou a expansão, beleza, não existe mais essa missão, você vê vídeo depois em outro lugar, boa sorte, assim, sabe? Que tem aí agora a oportunidade de experienciar no Classic, né? No WoW Classic. Dá pra você passar pelos rolês, assim, que a galera perdeu também.
Ah, porque aí é uma build
antiga, né?
Antiga.
Que mantém original sem as adições, as coisas, o classicão, é isso?
É isso aí, tem o original, só pega a montaria no level 40, tem que andar até dizer chega.
Ah, então, pois é, porque o meu level máximo foi 33.
E eu lembro que eu pedi dinheiro emprestado ainda pro Léo, falei, ô Léo, caramba, cara, senhor, não é aqui. Empresta os gold aí pra eu comprar montaria.
Esperando falou, essa grana até hoje. Cara, vocês falaram de andar pra caramba. Eu lembro que quando você ia, chegava no level 45, 50, você ia pra BRD. E a minha guild, na época, parou. Uns 40 caras da guild saíram lá de... Só que a gente saiu de Skullomance, né? Ali perto de Lordaeron. E vai andando até chegar em BRD. É uma caminhada de uns 40 minutos, cara.
Nossa.
Uns 40 pessoas andando todas juntas. Era mó da hora.
Cara. Nossa senhora!
Procissão, né? Praticamente.
Era uma procissão. Você tinha que atravessar todo o território da Alliance pra chegar em BRD, cara. Da hora.
Ô, Carlos, eu vi você dizendo que você fez também todo esse percurso pelo território da Horda porque você era humano, porque era Alliance. Então você é um vira-casaca, um traidor da Aliança. É o pior tipo de Horda que existe.
É verdade.
É verdade.
Eu comecei como Aliança, meu primeiro personagem foi um humano,
firma ainda.
Mas é verdade. Eu era garoto. Eu era o primeiro personagem, a primeira vez abrindo o World of Warcraft.
Ah, eu era garoto, era inocente e tal. Ah, tá bom.
Era inocente, eu acreditava na aliança.
Vou ter que defender o Carlos, que comigo foi assim também. Primeiro Gandharin, na hora de escolher, eu falei, não, foda a aliança. E daí, quando você começa a descobrir a história da aliança, você fala, ah, não. Não,
exatamente, não. Aí você começa a abrir os olhos pra opressão causada pela aliança e a destruição que eles trouxeram pro mundo. E aí você acaba descobrindo que o caminho certo era o da Horda.
Pois é, até certo ponto também, né, gente? Vamos combinar.
Não vou passar pano.
Existem poucos errados na Horda, mas existem todos errados na aliança.
É,
né?
isso aí.
Olha que absurdo,
Tamo junto.
Tenho direito à réplica, por favor.
Pode ir.
Não, mas olha só, não tem direito, porque na verdade, cara, quando eu comecei a jogar, enfim, como eu sou o cara da época de Warcraft, etc, você não tinha nem Otinha. Já tinha multiplayer, né?
Não, era o Maniorc só.
Era o Maniorc.
É, mas eu acho que você jogava, a campanha principal era com humanos.
Era só humano.
Era com humano. Depois que você zerava, que você jogava, acho que com, era tipo uma ordem, né? Você primeiro jogava com humano e depois acho que você ia com orc, não era isso?
Eu lembro que jogando Warcraft 2, na hora de você fazer a Lampara, você podia jogar com Horda ou com...
Podia.
Não, na verdade era os orcs, né? Nem era Horda, né? Que ele fala, era humans and orcs, né? Não era o...
É, não tinha ainda aliança e Horda.
Cara, meu irmão me odeia até hoje por causa disso, porque eu ficava jogando e não tinha fone. E eu tava jogando a campanha, então tinha um arqueirinho que você andava com ele e ele falava, For the Alliance.
For the Alliance.
For the Alliance. Tentando dormir, ele, cara, o arqueirinho loirinho lá, tá ligado?
Os peões lá que fica, A Blizzard era muito bem-humorada desde sempre, né? Mas acho que, eu não lembro se o 1 tinha, mas a partir do Warcraft 2 você já tinha aquela parada de você ficava clicando, ele falava algumas variações e de repente ele começava a zoar geral, né?
Era zoeira pra caramba.
Qual era aquele que falava... Eu não sei se era o soldado normal. Join the army, they said. Aí você clicava de novo.
See the world, they said.
Aí a última.
I'd rather be sailing.
Eu preferia estar velejando e tal. E era muito maneiro. E eu lembro que no Warcraft 3, na Horda tinha um fantasminha.
Sim, sim.
E aí, ele falava tudo assim, merda. Death is its own reward. I'm having a mid-death crisis. E aí, pronto, aí fudeu. Aí, quando você descobre, né, o negócio é você ficar clicando até descobrir todas as zoeiras.
Todas as falas, é, tudo.
E aí, olha só, eles fizeram uma brincadeira, uma piadinha de duplo sentido com a música que eu amo, que você clicava na... Era tipo um espírito, era um fantasma, tem uma coisa assim, espectral, né? E aí, eu sei que a última zoada dele, ele cantava.
I ain't got nobody.
Ain't got nobody. Que é da música, essa música maravilhosa. Só que, porra, piadinha. I ain't got nobody. Não é de nobody, ninguém. É nobody que não tinha corpo. Porque ele é um fantasma. Aí eu achava, nossa, gênio, Blizzard. Caralho, esse é o melhor jogo do mundo.
Isso foi tão marcante, né, cara? Que, tipo, teve até uns spin-off, assim. Porque tinha o map editor Dota, veio de lá, né, cara? Nasceu dele.
Cara, é verdade. A Blizzard, ela perdeu uma oportunidade absurda, né? Nessa época, né? Porque o Dota, que é tipo o primórdio aí dos MOBAs, veio da Blizzard.
O Dota era um mod, né? Do Warcraft 3.
Era um custom mapa.
Juntava todos os heróis, né? Eu imagino muito a pessoa olhando assim, falando, pô, tem tanto herói aqui, se eu pegar, e como que seria se eu botasse todos eles um contra o outro, assim, sabe? Tipo, ideia genial.
Não, e os caras inventavam herói, cara, é uma viagem. Porque a skin era a mesma, só que os poderes eram diferentes, era muito doido, cara.
A Blizzard, ela meio que se deu mal nessa história, porque ela não quis adquirir o Dota, né? Os caras ofereceram, ela não quis o Dota, né? Os caras continuaram fazendo, fizeram o Dota 2 e tudo mais. E aí veio lá a Riot, fez o League of Legends, que é um outro MOBA, que fez sucesso pra caramba. E a Blizzard, e olha só, perdemos a oportunidade, vamos criar aqui o nosso. Anos depois eles fizeram Heroes of the Storm.
Saudoso Heroes of the Storm, eu adorava.
Amo Heroes of the Storm.
Eu gostava. Eu achava bom, é uma, tipo assim, esses jogos de comunidade, cara, tu não tem como saber o que vai dar certo e o que não vai dar.
É.
Porque o jogo era, eu achava bem sólido, pra, assim, pelo menos pra mim, pro meu gosto. Super bem feito, com os personagens fodas dele, e não rolou, não pegou.
Eu era muito parcial, não era uma pessoa neutra, assim, minha opinião não era nada neutra, porque eu gosto também muito dos personagens da Blizzard.
Também.
E pra mim já se vendia aí, sabe, de ter os personagens e tudo mais.
Eu vou dizer que eu jogo até hoje Heroes of the Storm.
Eu acho que Warcraft gente tem essa construção de mundo fantasia, sabe? Essa coisa meio medieval fantasia, assim, tão especial, tão gostosinha, assim, sabe? Mesmo os seus momentos terríveis, assim, eu quase me deserdando da horda por causa do Garrosh, esse tipo de coisa, assim, sabe?
Não, mas... nem me fala do Garrosh, pelo amor de Deus.
A parada do Warcraft é que ele é tão rico
no
que
é
foi
isso,
construído e criado pra ele, que aquele cara que começou jogando lá atrás, ou pegou no meio, tem uma história tão interessante e personagens e heróis com um apelo tão maneiro pra você, tipo, torcer por eles ou odiar eles.
E eu digo aqui até, não como um desafio, mas uma sugestão, assim, tipo, cara, se você se interessa por histórias de fantasia, assim, medieval e tudo mais, você pegar todas as cinematics pra assistir em ordem do Warcraft, você consegue não só entender a história que está sendo contada, tipo, 20 anos, tipo, 30 anos de Warcraft, 20 anos de World of Warcraft, e essa história está sendo contada, e você consegue entender o que está acontecendo, você fica engajado, sabe?
Pra quem ainda não conhece, ou não jogou, ou tá de olho, tá sendo agora impactado pelo aniversário de 20 anos e tal. E assim, a gente mencionou algumas coisas. O Arthas, que é a história puta do caralho, que todo mundo ama.
Se você for ver uma única história de Warcraft, veja a do Arthas, que é muito boa.
É, então, tipo assim, vamos dar um geral, porque falamos aqui da Eterna Briga, de Horda versus Aliança, etc e tal. Dá um geralzão do lore, né? Como é que eu começo? Tipo assim, o que que é o universo? Porque você vai explicar o universo do Tolkien, você vai explicar lá, os seus a Terra-média. Como é que você explicaria esse universo de Warcraft pra alguém que tá chegando agora?
Eu acho que o caminho é, a gente tem aí uma energia maligna, não sei, o Burning Legion, Draenor, que é o mundo dos orcs.
Não, calma, no início é lá, humanos, orcs...
Os orcs vêm através de uma...
De outro plano.
Controlados meio que por uma energia maligna, pela Burning Legion, comandada na época, acho que era pelo...
Sargathan é o nome do Realm.
Era o mago, né? Eu lembro pelo filme mais, porque eu não conseguia conectar muito as histórias do lore e etc, mas...
Então, no filme, até que tá tudo lá. O problema do filme é que tá tudo lá.
Exatamente, o problema é que tá tudo lá. É muita coisa pra explicar num filme só.
Realmente muito bem colocado.
Ah, eu vou ser, talvez, aqui o do contra, mas eu não acho o filme de Warcraft tão ruim. Eu acho que pra quem quer entender a história, que nunca foi antes, o filme é uma boa porta de entrada.
Eu gosto
também. Acho que é o contrário. Né? Eu acho que ele é bom pra quem já conhece. Pra quem já entende aquela história, você consegue se prender àqueles personagens e ao que tá acontecendo. Quem não conhece nada, eu acho que fica muito perdido naquela história, porque ele não te apresenta direito os acontecimentos. Ele vai te jogando tanta informação complexa que, tipo, o espectador comum... médio, que não tem nenhum conhecimento sobre esse mundo de fantasia, vai ficar, caraca, o que é isso? Tá, mas peraí, o que é isso aqui? E vai te dando mais informação. Cara, o filme, ele te conta, sei lá, toda a história inicial de Azeroth, dos orcs, dos humanos, dos reinados, da
Legend. Ele fala só o começo, né, cara? Tem um zilhão de coisas lá à frente, né? Que talvez é isso. Quem é fãzão fala, puta, cara, faltou contar tanta coisa.
Mas é justamente, eu acho que esse é o problema que a gente tá tendo aqui agora, né? Tipo, como que a gente vai explicar essa história? Lá no primeiro Warcraft tinha uns humanos, e daí de repente surgiu um portal, e daí começaram a aparecer orcs, aí tipo, gente, o que que é isso? Socorro, essas pessoas estão invadindo nossa terra. E aí, depois, eles foram tentando ali viver em harmonia, porém não deu tão certo assim. E aí, a história começa aí, né? Tipo, é muito disso do orcs versus humans ali no Warcraft base, e aí vai expandindo. Então, tipo, ah, vamos deixar ali mais ou menos um em cada continente, vamos fazer uma separação geográfica aqui, entendeu? Pra não ter muito problema. Daí começa a aparecer as outras raças, também começa a aparecer os Tauren, que são ali os Minotauros, começa a aparecer os Elfos também, que já estão lá. E tem um plot inteiro assim, pesadíssimo dos Elfos, várias tretas com Elfo acontecendo. Elfo de sangue, Elfo noturno, Alto Elfo, entendeu? Que é realmente meio difícil, assim, de explicar. Tipo, por onde começar? É tipo, tem um grande mal, abre um portal, chega uma galera que não era daqui, entra no mundo, tenta se estabelecer, e aí a galera fala assim, não, aqui é o meu mundo. E daí começa a treta aí, começa os atritos aí, e eventualmente se torna aliança, eventualmente se torna horda, eventualmente acontece tudo.
Os orcs, eles não escolheram ir pra lá, eles foram tacados nesse mundo.
Exatamente.
Levados pra cá, né? Eles foram levados pra cá.
Mas não foi uma invasão.
É que tem cá, todo, né, um plano do Sargeras por trás de tentar enfraquecer e dominar Azeroth. Tem todo um lore gigantesco de titãs. No final das contas, os orcs e os humanos ali, toda a galera da Horde Aliança, são só peões. São só peças de xadrez.
É isso, assim.
A grande parada é que eu acho que, tipo, a história do filme, ele engloba praticamente todo o início da história desse conflito, né? Só que é tanta informação que se eles tivessem, eu acho que, focado em contar histórias menores, eles não precisam me explicar tudo o que tá acontecendo no mundo inteiro sobre como os orcs estão chegando, sobre como as coisas estão entrando, sobre quem é o grande mal que fez sei lá o quê pra fazer o cara ir pra lá. Não precisa me contar isso agora.
É, muita coisa, pois é.
Fazer mais filmes, fazer mais histórias. Então, pô, não me conta tudo de uma vez. Foca num personagem.
Você sabe o que isso tem cara, né? O cara chegou e falou, eu tenho um plano, são 6 filmes. O cara falou, você tem dinheiro pra um.
Isso. Quando é que é o filme? Quando é que é o filme? É de...
É 2016. Pô, o filme chama Warcraft 2 pontos, The Beginning, né?
Isso.
É porque a ideia era ter mais.
Então, porque era a vibe de criar franquia, é isso aí.
E porra, cara, a Blizzard, os efeitos do filme são absurdos.
O filme é lindo, o filme é lindo.
É maravilhoso.
É, o ETA, né, gente?
A Blizzard é uma ótima contadora de história nos jogos, mas não conseguiram transportar esse modo de contar história pro cinema. Eu não sei, eu não lembro agora quem que fez o roteiro, como é que isso foi feito, se foram eles que passaram a ideia de como tinha que ser feita a história, mas só sei que, tipo, o roteiro, ele é... Lembra Demolidor do Ben Affleck? Que contaram 5 sagas do Demolidor em um filme de 1h40. É tipo isso, é você pegar tanta história e imprensar ela num pequeno espaço de tempo, as pessoas não vão entender. Vai ficar confuso, vai ficar tanta coisa acontecendo e você, tipo, não se importa com nada. É, a gente não se importa com os personagens no filme.
Dá tempo, né, assim, da gente
exatamente,
se importar com os personagens.
Não dá tempo. É muita parada acontecendo.
E eu acho também que tem muito disso de, tipo, como é uma franquia grande, tem muita gente que joga o storytelling, tipo, o jeito que você conta uma história num jogo é muito diferente do jeito que você conta uma história num filme. E nem sempre as pessoas levam isso em consideração, sabem adaptar. Mas às vezes seria muito mais palatável se tivessem começado por uma história menor, ou então focar em um personagem, tipo, ah, vamos contar aqui a história da Sylvanas, por exemplo, sabe? Tipo, vamos contar a história de um personagem, vamos fazer um recorte deste universo. A gente apresenta de uma forma básica, assim, tal, mas não dá pra saber o que rolou ali, né?
É, eles pegaram um ponto certo, eles pegaram ali logo a invasão dos orcs, né? Mas eles aprofundaram demais, tentando explicar cada um dos personagens ali. Se prolongou demais o filme.
Deve ter rolado uma pressão assim, tipo, não podemos pintar os orcs como vilões, né?
Exato! E inicialmente eles são. Você joga Warcraft 1, eles são os vilões. Eles estão vindo destruir tudo.
Mas eu acho que você até poderia colocar eles como os vilões dessa história, desse primeiro filme, mas dar a entender que eles estão sendo manipulados. Você não precisava mostrar a manipulação, mostrar...
Deixa ele, faz uma cena pós-créditos ali, entendeu?
Você dá a ideia de que isso tá acontecendo, mas não precisa me explicar em 300 laudas tudo que tá acontecendo com eles e com todos os personagens.
É na batalha lá, é meio que isso, né? Rola treta, os caras falam, não, vamos honrar, o cara ganhou mesmo, deixa ele embora, tá? Mostra já esse lado da honra dos orcs e tal, né?
Viagem. Exato, então você tem isso, então você não precisa botar a camada de açúcar por cima, né?
Ah, mas se você mostrasse os orcs como vilões e tal, que eu ia falar assim, é isso mesmo, aí vocês todos aí iam ficar revoltados, que absurdo!
Eu ia falar sobre a manipulação da mídia!
Vamos lá! Seus jogadores de WoW, quero saber as histórias, sórdidas. Todo mundo tem história sórdida, todo mundo tem...
Eu tenho uma história muito boa. Vocês já tiveram aquela situação que vocês estão num território, assim, de nível médio, tipo, que varia, assim, de nível 30 a 40, aí vocês acabaram de entrar naquele território, e aí chega um maluco de nível muito mais alto, tipo, nível 40, e começa a ficar te sacaneando e matando você o tempo inteiro? Nossa. E aí você vai lá e chama o teu amigo, que é 3 vezes o nível daquele cara, e aí começa a fazer só isso e ficar caçando ele e matando ele também, nesse mesmo território, sem recuperar o corpo. A gente fez isso, teve uma vez que essa batalha começou e começou a juntar mais gente. A gente promoveu meio que uma pequena mini-guerra.
Meu Deus.
Era em Black Rock, a região de Black Rock. Uma mini-guerra. Começou com essa brincadeira de um ir lá matar, e o outro chamou outro, chamou outro. De repente tinha, sei lá, umas 45, 50 pessoas, 50 jogadores, em Black Rock lutando.
Caraca.
Tipo, só de uma zoeira, que começou numa zoeira.
Porque era PVP, a área PVP, é isso.
A área PVP.
Caraca, não é fácil eu chegar também em Black Rock, hein, cara? É meio...
Ah, eu jogava só em servidores PvE ali, pá, meio bonitinho.
cara, eu não lembro se ainda, eu não sei se ainda tem, mas ainda fica a caveirinha do corpo quando você mata a pessoa? Antigamente ficava a caveirinha.
Fica uma caveirinha ainda.
Porque eu lembro que isso era, ficou bem marcante. Porra, se eu procurar, talvez eu ache. Eu tinha a foto, que eu, tipo, de print screen da tela desse lugar que a gente fez, e era tipo um mar de caveirinha.
Ah, meu Deus.
Todo mundo meu morto. Deus.
Todo mundo que chegava lá.
Um cemitério, céu aberto.
Mas assim, se você conseguisse chegar lá com um espíritozinho, etc., tu pegava tuas paradas de volta, etc.
Sim.
Eu não tô lembrando da punição da morte, não era tão punitivo. Só se você não conseguisse recuperar teu corpo.
Depende da sua gear.
Se você conseguisse chegar no seu corpo e ressuscitar, aí você pegava tudo de volta.
Você pegava tudo de volta, mas ela tomava dano. Você tinha que consertar ela.
Durabilidade,
né? Não, beleza. Mas assim, se você decidisse nascer no cemitério, ainda dava ou não dava?
Não, ah, aí é 10 minutos, era, não era?
É, 10 minutos de rest sickness, né?
É,
você ficava com os atributos tudo, acho que 90%.
Ficava prejudicado.
E aí a parada era, você ia até o teu corpo pegar, e aí tava essa batalha lá. Então você voltava no meio da batalha, no meio da galera que já tava lá esperando você
voltar. Aí você já voltava tomando dano.
Pois é.
Não, mas falando de batalha, cara, meu, eu lembro que eu e o Léo, a gente era tudo cloth, né? Mage e um Warlock. E a gente queria muito jogar arena. Cara,
nossa,
cara,
arena de WoW era uma coisa divertida, tá?
Muito divertido, só que na época os servidores eram tudo lá fora, então a gente tinha um lag desgraçado, cara.
Boa,
então,
nem nossa, me fala de lag, cara,
era muito. E aí teve uma vez que a gente tava treinando, que a gente ficava duelando na frente de Undercity, e apareceu.
Você vai contar o que você fez, Pigu? Conta o que você fez, conta.
E aí apareceu um outro nosso e falou, pô, cara, vocês estão treinando aí, tá? Né? A gente tá treinando. Ah, ele pegou e deu o duel em mim.
Um amigo nosso, 40 levels mais baixo.
O que ele fez?
Ele chamou pro duelo, né? Que fica a bandeirinha no chão, você vai pra duelar com o cara.
40 leve mais baixo.
E aí eu peguei e lancei um infernal no meio do duelo.
Você sumou um infernal nele, não acredito.
Só que eu não sabia que ele ia morrer.
Não, o duelo você morrer. Não morre.
Jesus, olha só.
O duelo você fica com um de vida. Aí o que o Cato fez? Soltou um infernal na cabeça do menino, o infernal matou ele de verdade. Ele ficou tão bravo. Saiu do jogo, com uma semana você entrar de novo.
Tu não tinha esse apelido nessa época ainda, né? Eu tinha. Eu queria muito ver essa história contando. Não, porque eu tava lá e aí Jesus veio e mandou um infernal em mim. Porra, eu morri tudo, cara. Cara, bom, Jesus é um desgraçado, cara.
Esse Jesus não fazia esse tipo de milagre naquela época, não.
Pois é, cara. Porra, faz isso não, cara. Tu tem um nome a zelar aí, Jesus.
Falando em ping alto, eu tenho boas histórias, assim, porque, que nem eu falei, eu comecei a jogar no Cataclisme, porque meus amigos precisavam de mais gente pra fazer raid, né? Então eles fizeram, assim, um complô, me sentaram um dia que a gente se reuniu e começaram a contar toda a história. O que me pegou foi a história do Arthas, tá? Que me fez jogar, assim.
Todo mundo gosta da história, é muito, muito maneiro, é o que pega.
E aí eles me contam, não, porque teve lá o Burning Crusade, aí me contaram a história do Burning Crusade.
Conta a história do Arthas rapidinho, assim, pra galera.
Meu Deus.
Caraca.
Rapidinho, Ale.
Rapidinho. A história rapidinho, dele pega do War 3 até 3 expansão do WoW. Vai lá, rapidinho.
É a volta do Nerdcast dividido em A, B e C agora, hein?
É verdade, caraca, puta, bem lembrado.
Mas o Arthas era um príncipe humano, e aí ele tava ali fazendo suas coisas de príncipe, ele queria ser forte, né, como todos os heróis, ele almejava ali tudo mais, só que começou a dar uns problemas, ele nessa busca de poder dele, começou a ir pra uns lados meio esquisitos, assim. Eu lembro muito daquela quest do Warcraft 3, que você chega na cidade, gente, eu esqueci o nome da cidade, pelo amor de Deus.
Stratholme.
Isso, essa mesmo, Stratholme, que você chega, e daí as pessoas estão começando, tipo, você vê as pessoas virando, né? É o Undead ali, o... É morto-vivo em português?
É, morto-vivo.
Eu acho que é morto-vivo,
né? E aí, o Arthas tava lá, ele falou assim, bom, a solução, ele já, né, meio lelé das ideias, falou assim, bom, a solução aqui vai ser matar todo mundo da cidade, né? Claramente, a gente não vai deixar eles virarem morto-vivo, galera, a gente vai matar a galera já pra poupar e não ter que lidar com eles depois. E aí você fica assim, meu filho, que é isso? Socorro, a gente tava torcendo pra ele faz, tipo, sei lá, 3 missões.
Porque ele era um personagem maneiro.
Herói!
Tem no War 3. Eu acho que ela tem no 3 e no WoW, cara.
Sabe? Tem no WoW também. Eu fiz ela no WoW. A primeira vez eu fiz ela no WoW, depois eu fiz ela no WoW 3. E é um momento, assim, é uma virada de personagem, que aí depois ele vai, ele mostra ele se corrompendo, mostra ele em busca de mais poder, mostra ele ficando com as ideias todas erradas, e eventualmente ele se torna o Lich King, né? Ele se torna o mauzão lá, enfim, se torna o boss de uma raid muito difícil da época.
Frozen Thrones. Foi a segunda expansão de WoW, né?
Foi. Frozen Thrones foi a segunda expansão.
Foi ele se virando.
Exatamente. E é muito legal, assim, mesmo sabendo das coisas que acontecem, é uma coisa que tem tanta nuance, sabe? Tem tanta coisa, assim, você vê realmente, tipo, a decadência da pessoa, sabe? Das morais ali, das coisas todas. E aí eles me contaram essa história e eu fiquei assim, gente, como que isso acontece dentro do jogo? E eles me contaram tanto essa parte de Stratum, tipo, ah, dá pra você jogar essa parte, quanto a parte que eu nunca vou poder presenciar, a menos que eu jogo o Classic, que é o Battle for Undercity, também, que foi um evento que aconteceu dentro do World of Warcraft. Invasão de
Undercity, putz.
Esse daí eu não vivi. Se alguém tiver vivido e quiser contar.
Essa daí, ela veio no Wrath of the Lich King, Battle for Undercity. Acho que foi a primeira raid mais diferentona que eles fizeram, que era uma
raid... cidade, que Undercity no jogo é uma cidade da Horda, que você anda, você passeia por ela, você faz compra, você tem as coisas ali. E aí ela era uma raid dentro da cidade. Foi a primeira vez, assim, que, tipo, o cenário meio que não chega a mudar, mas você vê o cenário diferente do normal do jogo, né? Então foi muito maneiro a parte do Undercity, essa a raid de Undercity, a invasão.
É marcante essa daí, porque vira um mapa pra você. Você consegue entrar no Undercity e tal, e não sei o que, depois que você faz essa parte, Undercity vira, né? Você chega lá, tá pegando fogo, né? Essa daí que dá a treta.
Isso, é isso mesmo. É tipo, o mapa muda depois da quest, entendeu? Só que tem algum ponto dessa quest, não lembro agora, a gente fez muito tempo isso, de verdade. Mas tem algum ponto dessa quest que é meio que assim, beleza, passou essa expansão, passou esse momento aqui, não dá mais pra voltar, não existe mais, acabou. Quem fez essa quest fez, quem não fez, não faz, entendeu? Que é uma coisa que eu acho muito fascinante que eles fazem no jogo ainda. Não sei se fazem ainda tudo, mas eu sei que tem algumas quests que não dá pra você fazer, assim. Eu lembro que tem, principalmente quando é transição de um coisa pro outro, eles fazem como se fossem uns eventinhos especiais.
Então, o WoW foi o primeiro jogo que criou esses eventos especiais que modificam um jogo, que, né, agora é, tipo, é super normal, esses jogos que são, né, esses live services, que, né, que, tipo, tem season, os eventos toda hora, a galera espera isso desse jogo. Acho que o Walker que começou com essa parada de criar essas expansões que modificavam a história e o lore, né, eles não só modificavam, não só criavam um evento interativo maneiro, mas eles avançavam, eles estavam contando a história do lore de Warcraft através disso, né.
Eu não sei se o WoW foi o primeiro, mas eu até lembro em Undercity, em algumas cidades maiores, quando era a época de Halloween, que vinha aquele cavaleiro sem cabeça e começava a botar fogo na cidade.
Era maneiro.
Era muito legal.
Era bem legal mesmo. Eu peguei todos os ativamentos sazonais pra pegar o Proto Drake roxinho. É tipo, foi a última coisa que eu fiz, assim, antes de parar de jogar, foi fazer um ano de eventos especiais.
Oh, meu Deus.
É muito bizarro que a visão de vocês é um bem diferente, assim. Eu tenho coisas similares, que eu joguei do início, mas só até o Cataclismo, que foi meio que quando deu uma virada em muita coisa no jogo, em muita regrinha.
E foi quando eu comecei.
Pós-Cataclismo é quando rola grandes mudanças, eu acho que as principais grandes mudanças no jogo. Que eu lembro, assim, de regra, de skills, de árvore de talento, que eles fizeram uma grande modificação, acho que foi na época do Cataclismo ou no do Pandaria. Foi, tipo, naquelas seguintes expansões ali.
É, no Cataclismo mesmo, cara.
Isso que eu ia falar, no Cataclismo mudou muita coisa.
Sim, cara. Porque do Classic, que eu joguei Classic até o Wrath of the Lich King, eu joguei o Cataclismo, Mistral Pandaria não joguei muito, e eu joguei bastante o Legion também. Mas até o Wrath, cara, era o mesmo jogo, né? Ele tinha mais história, mas era o mesmo jogo. No Cataclismo, ele começou, as mecânicas começaram a mudar, começou a ter esse negócio de eventos que mudam o terreno, que modificam o terreno. Então, depois que você fazia uma certa quest, já a tal cidade já não tava mais do mesmo jeito. Foi o Cataclismo que fez essa mudança.
Até porque, quando chegou, né, o Cataclismo, o lance era tipo, bom, gente, tá acontecendo aqui o Cataclisma, né, literalmente, né? Este senhor dragão gigantesco estava aqui adormecido abaixo da terra, não está mais, ele está saindo, né, vamos aqui abrir a terra no meio, e aí cidade mudou, mapas mudaram, apareceram fissuras.
É, isso foi muito maneiro mesmo.
E tipo, agora é assim porque aconteceu esse evento aqui, e é isso.
Cara, o que eu achei foda nessa época é que eles mudaram as paradas no jogo e que permitiu você poder voar no mapa original, que antes você não podia. Exato. Não existia voo no mapa original, você só podia voar no mapa que tinha surgido depois, que era no Outlands, e depois em Northrend, que era onde tava o Lich King.
O que, o táxi do Grifo?
Não, o voo, montaria
voadora. Voo livre.
Não tinha montaria voadora nos continentes principais, só nos continentes adicionados.
Provavelmente, aí Jesus, Léo, vamos falar. Alguém falou assim, olha, vamos botar a galera pra voar no jogo inteiro. Aí a galera falou assim, você tá maluco, você é quebrar essa merda desse jogo inteiro, e essa parada é tipo assim, a gente ganha, tipo, sei lá, quantos milhões de dólares eles ganhavam por mês com assinante, não me quebra esta merda, não me toca nesta merda, porque está pagando a conta da empresa inteira.
Cara, teve 30 milhões de assinantes.
Ô, Jesus, me fala que isso não é a realidade de Omit Dev.
O cara vai falar, ó, eu queria muito fazer o refactor, mas de outra coisa, essa não, o cara escolheu outra.
Mas certeza que rolou exatamente essa frase. Você tá maluco, né?
Eu vou ter que refazer tudo, essa parte do código não tem teste. Eu vou fazer, vai quebrar um monte
de... É, vai quebrar o jogo inteiro, é bem possível. Faz um negócio diferente, e aí bota lá, e aí a gente começa por aí. Depois é que a gente pensa em...
Eu imagino que a primeira expansão, o cara já deve ter falado, bota voo em tudo. Né? A primeira expansão já devia... É, já devia falar, bota voo em tudo. Aí, não dá, não vai ter como.
Tu quer bônus esse ano ou tu tá abrindo mão do bônus?
Aí ainda vem a segunda expansão, aí na segunda expansão, agora bota voo em tudo. Não dá. E aí na terceira expansão, que aí foram mexer provavelmente no código dos continentes principais pra fazer as modificações, né, pra poder fazer essas alterações.
Já que estamos aqui,
vamos fazer as modificações. Agora vai.
Compila, no ambiente de homologação, testa e tal, aí agora exporta. Aí quando botou pra produção, deu merda. Deve ter dado.
Uma coisa que eu gostaria de saber pra quem tá jogando hoje, se tentou ou não, porque eu tentei, quando eu joguei lá pelas primeiras vezes o jogo, atravessar o oceano pra chegar no outro continente nadando.
Uh-huh. Ah, eu já fiz muito isso. Morria,
de praxe.
Só que não morria. Naquela época não tinha o fôlego. Na
tinha
primeira
fatiga ainda.
Na primeira não tinha.
Não tinha fôlego?
Ah, acho.
Que ele tinha.
Eu fui nadando e bati na parede invisível. Ah. Que era no meio do mapa do mar.
Nossa, mas você chegou lá?
Sim. Cara, tinha um botão. Você tinha aquele botãozinho que você botava, apertava e deixava ele andando sozinho.
No lock, tipo, com certeza.
O Warcraft mostra quem é que tem tempo livre mesmo.
Então, cara, você botava isso nessa direção e apertava o botãozinho e ele ficava.
Eu sei, aí tu ia tomar café. Não, eu sei.
Tomar café, jantar.
E o bonequinho lá andando.
O bonequinho lá. Cara, agora a pergunta que eu queria fazer pra quem tá jogando hoje: alguém já tentou fazer isso hoje? Será que dá pra chegar em outros continentes nadando? Porque agora tem continente pra caramba.
Tem muito, não, mano. Tem outros mundos.
É, tipo... tem muito continente.
Eu voltei, mas eu tava jogando Classic. Eu parei de novo, mas eu tava jogando Classic.
Olha aí, ó. Os velhos é tudo nostalgia.
É que a gente gosta de sofrer, cara, vai andando. E era muito doido, porque no começo, claro, do lore, mas uma coisa que me marcou muito quando eu comecei a jogar WoW, é que era, tipo, não tinha nativo quest helper, vai aqui, fala com esse cara, uma setinha no chão. Você ia lá, falava com o cara falava, você tem que matar os caras que estão na torre, a noroeste. Aí você ia pra noroeste, tinha três torres, falava, caralho, qual dessa será que é? E tal. E andando, e explorando, então você tinha que prestar mais atenção no que o cara falava. Hoje a galera vai, tipo, muito mais acelerado, né?
Você prestava atenção no que eles falavam?
É, mano,
não tinha
que prestar,
senão não tinha
opção.
Você
não tinha opção, cara.
Era tipo RPG japonês.
Eu lembro que me pegava, tipo assim, que eu ficava assim, nossa, será que não tem como isso melhorar e tal? Porque, claro que como o WoW trouxe esse conceito do MMORPG, né? O RPG massivo online, né? Com milhões e milhões de personagens, que é um retrato de um sistema de crenças modernos, né? Que as pessoas, você é especial, há uma grande, você não sei o quê. O World of Warcraft mostrou como seria o mundo quando todo mundo que é especial. Tu entra na cidade, a multidão de bicho gigante com costas pegando fogo, com um elmo, não sei o que, com o olho brilhando, com montaria gigante, tipo assim, não tem uma pessoa normal, é tipo, é que nem ler quadrinhos X-Men dos anos 90, né, tipo assim, tem muito mais mutante do que humano no mundo. Você quase não vê os humanos.
Foi uma das minhas primeiras impressões do World of Warcraft, foi criar seu bonequinho, quando você chega na praça principal da cidade, todo mundo com 500 montaria.
Exato.
E você só fica com o olhinho brilhando falando, como que eu consigo isso? Eu também
Exato.
Quero.
É o aspiracional. Né, assim.
Isso é uma parada de psicologia de game que persiste até hoje com toda essa economia de cosméticos, etc. Você quer botar roupinha mais sinistra, mais rara, pra mostrar pro amiguinho que você é fodão, mais poderoso.
Nada diferente Inclusive, da vida real, né?
Nada diferente da vida real. Não, concordo.
Tem uma coisa que eu gasto dinheiro nesses joguinhos é cosmético, viu? Pelo amor de Deus. Foi o que eu falei. Eu fiz um ano de achievement, tipo, pra pegar ali a conquista de carnaval, dias da morada, anos, dia do não sei o quê, um ano pra pegar uma montaria, sabe?
Mas as skins são... é um fenômeno, né, cara? É o que, tipo assim, é o mercado de milhões do LoL, do Dota, é de cosmético, né, cara?
No WoW mesmo, depois eles colocaram um sistema, tipo, ah, você tá usando armadura X, mas você consegue colocar o bonitinho, você consegue colocar uma armadura bonitinha, aí você vai lá fazer. Tantas vezes que eu fui fazer lá umas raid também, eu entrava, matava todos os bichos sozinha, só porque eu queria uma peça de armadura bonitinha pra botar na minha boneca, sabe? É isso, entendeu?
O cosmético lá, o transmug, né?
É, o transmug, exatamente.
O que eu lembro era que o meu personagem era muito Clovis Bornai colorido, porque era um capacete verde, uma armadura vermelha, uma calça roxa, um sapato amarelo, nada combinando com nada.
Não, tá certíssimo. Ali não é um lugar pra combinar, ali tu tem que botar full carnaval, maluco. É pra isso que a gente tá pagando aí $15 por mês.
Não, e esse é um ponto, né, cara? Porque a gente fala do WoW, que acho que o maior feito do WoW foi criar comunidade, né?
Uhum.
Era uma coisa que nos MMOs até tinha e tudo mais, mas, pô, só se pensar na raid do Classic, o Carlos deve lembrar, o Jesus também, tinha que juntar 40 pessoas. É... E uma raid demorava 4, 5 horas pra fazer metade dela.
Eu nunca fui esse cara de ter paciência de ficar juntando gente desconhecida.
E paciência.
Era entrar na guilda, tu tinha que fazer a relação da guilda.
Nunca fui esse cara social nesses jogos.
Se tu não entrasse e fizesse parte, tu era expulso.
Ah, sim. Você tinha que ser ativo na guilda, senão, exatamente, tá ocupando slot de alguém que poderia estar ajudando a guilda.
E fez uma besteira, você mata 40 pessoas na raid, cara.
É.
Leroy!
Yeah! A lenda viva.
É isso aí. Não, 40 não. 40 não, 39, porque eu já tava morto.
Essas histórias de fazer besteira na raid, eu gosto muito, porque, enfim, como os meus amigos me convenceram a jogar, porque eles queriam que eu raidasse com eles, né? Eles queriam que eu tivesse ali. Eu nunca fui das muito motivadas, assim, mas eles me botaram lá e ainda me botaram de tanque, né? É. Então eu falei assim, bom, qual o personagem que dá pra eu fazer? Eu que sou pequena, falei assim, olhei, tinha uma vaca gigante, falei, vou ser uma vaca paladina.
Nasce a vaca paladina.
Nasceu o Minotauren, meu amorzinho, querida, fofíssima. E aí, tava lá, eu tancando, só que tinha um problema, que era, eu morava na casa dos meus pais, né? Junto com meu pai, minha mãe e minha tia, lá no meio de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, pra quem não sabe, é uma cidade de São Paulo que fica assim, ela fica na beira da serra. Tipo, depois dela não tem mais nada, tem serra e aí tem tipo Santos, sabe? Então, ela é considerada a grande São Paulo, mas ela não é muito grande, é uma cidade pitica.
Ela é na berola da descida, é isso?
Isso, isso. É uma cidade pititica de tudo. E aí, o que acontecia em Ribeirão Pires? Além de tudo, morava na chácara em Ribeirão Pires. Ou seja, não tinha internet. A internet era péssima. Daí estava eu raidando. O tanto de grito que eu já tomei da turma da raid, porque eu estava lá compenetrada. Juntou todo mundo domingo, entendeu? Domingo a gente vai fazer assim, ó. Domingo, 6 da tarde, todo mundo aqui. A gente vai tentar fazer essa raid aqui pra melhorar os aqui, pra não sei o que, não sei o que. Aquela atividade em grupo amigável, né? Não sei o que. Chegava, eu entrava na raid. Eu era tanque. A pessoa que estava lá na frente, na linha de frente. E aí minha tia abria um vídeo no YouTube. Acabou. Acabava pra mim.
A conexão.
O ping bateu. No 300.
Ah, o ping ia pra merda. Ah, nossa senhora.
Maravilhoso, assim. Era muitas emoções. Era sempre muito divertido raidar. Tenho boas memórias, assim, de, tipo, wipear faltando, como... tipo, 3 hits no boss, assim. Minha tia abriu um vídeo no YouTube. Acabou. Tem que esperar ela terminar de assistir o vídeo.
Conexão era um problema. Conexão realmente ainda era um problema. Cara, 20 anos atrás. 20 anos atrás, lá pra, o quê? 2004. Tipo, era internet de 1 mega.
Coaxialzão,
né? É, internet era assim, rápida. Pra tudo ser canto, tal, era 1 mega. Se tu tivesse num lugar foda, assim, tu conseguia 3 mega de internet, 6 no máximo.
Oh, mas, cara, era engraçado que eu jogava de Warlock. Eu me sentia muito útil nessas questões de raid. Porque antes tinha que todo mundo, os 40 pessoas, tinha que ir até o lugar, cara.
Andando. Lá.
E quando você chegava lá, o Warlock podia summonar os outros caras. Então, eu falava, caramba! Era só útil fazer 1 zilhão de Soul Shard lá pra poder summonar a galera. É.
E depois também os portalzinhos do mago, né?
Pra ir embora.
Cara, sabe o que vocês me lembram agora, Jesus? Daqueles comerciais que tinham dos atores famosos Mr. T, falando.
O Mr. T
falando, I'm a Night Elf Mohawk.
I'm Mr. T, and this is my Night Elf Mohawk.
Cut.
there's no such thing as a night elf mohawk.
Shut up, fool!
Era puta, marcou. É verdade, nossa, eu nem lembrava. É, isso marcou demais, cara.
Eu lembro que tinha um cara do menino fazendo um anãozinho,
mano,
né?
Mano, ele era um mage. O Ozzy Osbourne fazendo um warlock.
Caraca, cara, é muito foda.
I'm Ozzy Osbourne, and I'm the Prince of Darkness.
Cut, the Lich King is the Prince of Darkness, Ozzy.
Well, maybe you're the one who's been riding a crazy train, but I've been the Prince of Darkness since 1979.
É que foi um fenômeno muito gigante.
Cara, chegou a 30 milhões de usuários.
Não, eu lembro que o episódio do South Park do World of Warcraft foi uma das paradas mais inacreditáveis. Pra mim foi o um negócio de o mundo nerd está convergindo de jeito foda e tal. E outro dia, não sei se foi o algoritmo que me jogou, porque, enfim, a gente tá falando de Warcraft cada vez mais e tal, não sei o quê. Caiu uma história no meu algoritmo aí, sabe, lembra do episódio do South Park que eles ficam lá farmando, né, um monte de javali, né, pra subir de level e tal, sem risco, e aí tem aquele, o super nerdão, né, que ficava lá, o cara com aquele negócio no punho, né, a tala no punho de ler, né, de lesão de força repetitivo, virado de lado, com o cabelo todo em cima, é aquela figura do nerdola do videogame que não sai de casa, etc e tal, e ele era o personagem mais poderoso do mundo e tal, lá ficava atazanando lá a vida dos moleques. Veio uma história de que esse personagem, ele foi totalmente baseado, era o filho do cara, esse aqui era o meu pai, ele era desenvolvedor da Blizzard.
Ele era desenvolvedor mesmo, eu vi essa história também.
Thor, né?
E ele, ninguém sabia que ele era real, eles fizeram pra meio que de uma zoeira, etc e tal.
Caraca.
Pô, inspirado na vida real, parada classicona do South Park, ficou imortalizada lá o pai dele, de um nerdão que não saía do wall o dia inteiro, cara.
É um fenômeno tão foda desse que o Léo falou, de gerar comunidade, etc. Que assim, eu conheci um grande amigo meu, primeiro pelo WoW, e aí eu fui conhecer ele pessoalmente uns 3 ou 4 anos depois. Duvido você descobrir o nome dele, o Alê.
O nome? Puta.
Jaruce.
Ah! Olha aí, nosso amigo Jaru. É, vocês conheceram no UOL? Olha aí, que maneira.
Conheceram no UOL, cara.
Tá vendo? Amizades que se fazem. Eu aposto que tem casais que se formam. É claro que tem.
Cara, teve funeral dentro do jogo pra um dos jogadores.
Funeral,
é
verdade.
Clássico.
Teve, mas deu merda no funeral. Não foi isso que deu merda? Uma história que deu merda.
Foi, a Aliança foi fazer merda.
Ah, tá. Puta, aí eu não tenho como defender mesmo. Era uma pessoa que jogava mesmo e que faleceu. E aí a galera foi lá e fez um, né? Como homenagem, tipo
um memorial pro personagem.
Um memorial, uma parada simbólica e tal, em homenagem à pessoa que morreu na vida real mesmo. E aí chegou um monte de gente dali. Era no PVP? Era? Eles estavam fazendo isso naquela na área.
Era PVP.
Era.
Também vou te contar, hein? Pediram pra caraca pra isso acontecer. Aí chegou o cara, os caras. Foi o funeral vermelho.
Eu não lembro, mas eu acho que
é de... Foi o equivalente ao casamento vermelho, funeral vermelho, parece.
Pô, triste, realmente.
Não, mas é porque também, antigamente, não tinha área muito protegida, não. Se você tava num servidor que era PVP...
Será? O servidor inteiro ficava PVP?
É. Qualquer lugar. Você ligava, você andava com o PVP ligado, né? Esse é o lance.
Mas aí a pessoa que te matava podia roubar teu loot e tu ficava sem?
Não, era só morrer.
Não, eu nunca deixava.
Era só te matar.
Não é igual Tibia.
É, nem loot, não. Você só morria.
Mas, tipo, você tava até dentro da taverna, às vezes, em vento bravo, do nada, aparecia alguém da hora. E começava a tocar o zaralho e era briga de bar.
Nossa, eu lembro.
Cara, rolava de galera marcar, de invadir, tipo, grupo de horda e vai, vamos invadir Stormwind.
Mas aí você fazia uma zona lá e era só isso, né?
É, era só pra fazer zona, matar os guardas.
Regenerava tudo e era só pra fazer uma zoeira, isso não tinha uma consequência.
É, a consequência normalmente você gerava um caosinho lá dentro que você matava todos os vendedores, matava todo mundo, aí até todo mundo voltar, dava um tempo e a galera.
Demorava, né?
Dava uma zoada no jogo da galera, exatamente.
É que a maior diversão dentro do jogo é deixar jogador da Aliança puto. Isso aí.
Eu tenho nessas desses de invasão, eu tenho uma foto que eu tirei com os amigos que a gente tava sentado no trono de Ironforge.
Ah,
sim. Invadiu com a horda, aí invadiu Stormwind, desceu pelo metrô, pelo trem que tem, que conecta com a Ironforge, atravessou pra Ironforge e invadiu a sala do trono de Ironforge.
Olha que safado.
Eu tenho uma print screen da Horda quando a gente tava atacando o Stormwind também. A gente tá nesse metrô e tinha um gnomo, acho que level 15, coisa assim.
Tadinho.
No meio, uma galera da Horde de volta, só que todo sentado que não, parado no meio.
Tipo, ninguém vai mexer com ele, não. Tipo, fique tranquilo. Porque além disso, tinha isso mesmo nos Realms PvE, né? Como tem essa rixa, assim. Mesmo quando você não tá com o PvP ligado, se eu, de Tauren, da Horda, entrar em Stormwind, entrar ali em Bito Bravo, aí realmente tem como, entendeu? Vai sair batendo em todo mundo, entendeu?
PvP é forçado. Acho que quando o guarda bate, você liga o PvP automático, né?
Exato.
Aí é que vem alguém no final de tudo essa confusão e fala assim, é por isso que a gente não pode ter coisas boas. E sempre vem alguém pra zoar o rolê e prejudicar todo mundo.
Esse rolê eu achava divertido, assim, não participei muitas vezes dessas zoeiras, mas eu achava saudável, tipo, de vez em quando rola assim, pô, mataram aquele NPC ali que eu preciso, nossa, vamos lá, vamos combinar e matar os NPCs deles também. Sabe, era uma coisa meio assim, porque, tipo, era uma rixa, que é uma rixa divertida, sabe? Tipo, a gente tá aqui 5 horas fazendo um podcast com você, entendeu? E tá tudo bem.
Tudo bem. Vamos só entrar no server pra tu ver como é que é a vida real.
Mas, cara, o duelo, era uma parada que era maneiro e era divertido. Porque exatamente, era paradas que às vezes aconteciam do nada, do caos, simplesmente. Você tava ali numa área, aparecia um cara, causava uma confusão, aí chamava outra pessoa, e de repente no chat tá todo mundo falando, e de repente tá começando uma confusão, vamos invadir o lugar.
E aí, isso era espontâneo. A história, né, do World of Warcraft. É isso, já, o propósito inicial da guerra já perdeu sentido.
É isso aí, ninguém sabe mais quem atacou primeiro, quem... exatamente, todo mundo perdeu a razão já.
Tinha uns eventos, assim, lembra que eu lembro que em Undercity tinha o Varimatos, que ele era muito OP, assim, né? E aí, conforme foi rolando a história, ele meio que treta com a Sylvanas e ele começa a não atacar mais. E aí a galera da Aliança descobre, fala, lá, ele não tá mais atacando. E começaram a atacar pra cacete lá, porque entravam no lugar lá pra matar a Sylvanas e ele não batia, né, cara? Era muito doido.
Essa parada de comunidade, eu acho que foi uma coisa muito única, né, que nasceu em volta do World of Warcraft.
É que o World of Warcraft, ele tem uma característica bem especial, que é ele tem esse quê de rede social. De você encontrar a tua galera, encontrar o que você gosta. E é isso, acabar criando laço com aquela galera que tá ali.
Ventrilo era o servidor.
Nossa, TeamSpeak. Ventrilo. Skype, sabe? Eu fui early adopter de todos esses por causa do WoW, assim, tipo, pra jogar com o pessoal. E assim, de verdade, tem muitas amizades que eu fiz no WoW, tipo, pessoas que eu conheço de outros estados e tudo mais, assim. Tem gente, assim, eventualmente perdemos o contato, porque também agora faz uns 10 anos que a gente parou de jogar junto, mas de, tipo, a gente fez uma festa uma vez, encomendamos um bolo, fizemos ali de pasta americana, que é aquela pasta horrorosa, quando você coloca em cima do bolo, mas dá pra fazer uns desenhos bonitos. Fizemos um símbolo da Horda ali em pasta americana, pra botar em cima do bolo. Por que que era o bolo? Era aniversário? Não era aniversário. A gente comemorou quando esse nosso amigo chegou no nível 85 e ia poder jogar com a gente, entendeu?
Que
a
legal.
Gente chamou todo mundo, reuniu a galera e falou, gente, o Bruce pegou 85. Um beijo, Bruce. Bruce, inclusive, hoje em dia é conhecido por outro pseudônimo, trabalha aí na assessoria de imprensa de videogames.
Ah, é? Olha
eu
aí.
Eu continuo falando com ele até hoje.
Caraca.
Mas a gente fez uma festa pra ele quando ele chegou no nível 85, porque ele demorou muito pra chegar no nível 85. Todo mundo já tinha chegado.
Peraí, mas tem 80? Não era até 80? A gente não era o máximo 80? Não.
É porque depois, tipo, agora eles foram muito pra frente, tiveram que dar um rollbackzinho, entendeu? Tiveram que dar uma segurada. Tanto que minha personagem, ela era 85, mas eu fui olhar agora, ela está nível 35. Então, tipo, realmente.
Que isso? Teve split?
Eles condensaram, assim, sabe? O poder da galera pra poder ter mais número, pra poder escalonar mais. Mas,
eu confesso que na época eu me senti enganado, porque eu falei, pô, sempre andava de 10 em 10, agora é 5? Quer lançar duas expansão por um? Sacanagem, isso aí, mano. Teria até o 90. Eu lembro que na época eu fiquei com essa impressão. É engraçado.
Pro cataclismo, né?
Isso. Pô, parece que eu tava no meio do caminho, né?
É, mas ó, tu quer que tenha consequência no jogo? Não quer. Isso aqui é o cataclismo, compadre. Agora tá.
De consequência no jogo, teve uma parada que o Warcraft foi um... previu a pandemia.
É verdade.
É, teve a pandemia digital, que foi um bug, né? Não foi um evento.
Caraca.
A
pandemia no jogo do Warcraft. Pandemia no jogo, velho.
É. Virou um evento.
Isso se tornou um evento porque, tipo, foi uma parada que os caras não tinham previsto.
Era uma parada que fazia todo mundo morrer, era um vírus.
Tinha um boss que ele transmitia, você ia enfrentar ele numa dungeon e tudo mais, e ele tinha um poder que era transmitir um envenenamento que ia te dando dano com o tempo. E aí ele durava, ou você morria por por ele ou durava 10 segundos. E aí depois disso passava. Só que eles não tinham isso colocado pra animais. Então os hunters, quando usavam o animal dele pra enfrentar esse cara, ele contaminava o animal, só que não saía.
Excelente.
Não saía do animal. E aí quando os hunters liberavam de novo o animal fora da dungeon, eles espalhavam a doença.
Muito bom, cara. Isso não foi planejado.
Não foi planejado, foi um bug.
É maravilhoso, cara. Isso foi uma história muito maneira mesmo, cara.
E tem um nerdologia inteiro sobre esse evento do World of Warcraft.
É, cara, muito bom, cara. Mas você vê, cara, é um jogo muito maneiro que ele criou histórias muito fodas como essa de interação das pessoas, né? Porque ele é um jogo social, no final das contas, né?
Eu só quero trazer um detalhe em relação àquilo que a gente tava falando da pandemia, que só pra dizer como que eles resolveram a pandemia no jogo.
Ah, como?
Quarentena e isolamento.
Sério?
Sério.
Eles mandaram a galera não se encontrar... Não, pô.
Isolamento.
Mas os animais não sempre carregavam a...
Então, o isolamento era pra não espalhar mais e pra pessoas que não estavam infectadas serem infectadas e pra evitar os centros principais da cidade pra não infectar os NPCs.
Caraca, cara, que fenômeno, hein? Que loucura de tudo que aconteceu no WoW, cara.
Num jogo.
Num jogo.
Sinistro, hein, cara?
Até eles conseguirem consertar o problema e tirarem a parada do jogo.
É isso, a gente tá numa simulação no Massive Online RPG, todo mundo se acha especial, todo mundo é o protagonista da própria história, você compra roupinhas e coisinhas bonitinhas, você vai em eventos e tal. É igual! Me diz que não é igual!
É.
Mas acho que as quests da vida real são um pouco mais difíceis.
Eu queria que fosse, porque aí pelo menos eu ia ter um Leon Hands, ia ter ali um Consecration, ia ter um...
Mas é que vocês não estão entendendo. A gente, na verdade, a gente tá... Nós somos players do jogo Humanos e Boletos.
O que vocês mais curtiam no WoW, assim, cara? Eu curtia muito os PVPzinhos, sabe? Alterac Valley, AV, a gente falou... Pô,
nossa, Alterac Valley, meu Deus do céu! Cara. Você acabou de desbloquear uma memória muito forte.
Nossa, Priscila, aí, um mês de graça que você tem aí com a Ki, que a gente ganhou da Blizzard?
Me dá um mês de férias.
Não. As férias estão vindo aí?
Minhas férias são dezembro, só. Tá longe, tá longe.
Se vira aí.
Porra, aí, velho. Tem que rolar um mêsinho em dezembro.
Olha isso. Só. Mas, não, você tá trabalhando de meia-noite às seis?
É, não. Essa parece um horário bom.
O servidor vai estar cheio.
Ó, tira a parte de dormir, tira a parte de comer, tira a parte de ir no banheiro.
Exato, Cartman.
É, tem que fazer tipo Cartman, né?
O Cartman vai falar, mãe, mãe, banheiro, banheiro. A mãe vinha, trazia o pinico.
Mãe não, mãe não.
Mom! Mom! Bathroom! Bathroom!
Mom! Bathroom!
What, hon?
É isso mesmo, cara.
É nesse nível, é nesse nível. A coisa de Warcraft, assim, eu acho que mais legal é os caminhos que andamos, que foram muitos.
Muitos caminhos andados. Não, eu vou falar que eu gostava muito de colecionar montaria. Então, tipo, tinha aquelas montarias, você tem que fazer aqui. Pô, tem uma montaria de Ice Crown que eu nunca peguei. É um draco, que ele é meio esqueleto, assim, sabe? E aí você tem que fazer e tem uma chance de drop. Uma chance pequena de cair quando você mata o último boss. E aí você ainda precisa rolar junto com todas as pessoas que estão ali com você na raid pra ver se você fica com ela ou não. Essa daí eu não consegui. Mas eu consegui na cagada a do Cataclisme, que era da raid de matar o Deathwing. Acho que a terceira vez que eu fui fazer com os meus amigos, a gente tava um grupo quase fechado. A gente tava em 9 e tinha um aleatório no grupo. E aí caiu a montaria.
O nome dele era Leroy.
É isso. Certo, não. Caiu a montaria. E aí todo mundo rolou super baixo, rolou super baixo. O cara foi lá e rolou, tipo, muito alto.
Ah, quando você tá numa raid, na dropa um item poderoso, se todo mundo quiser, aí você marca lá o que quer e aí vai ter um sorteio entre todo mundo que indicou que queria o item, né?
Isso mesmo.
E aí a montaria era assim também?
A montaria todo mundo queria, óbvio. Então todo mundo rolou. Tinha 10 pessoas, né, no total. 9 da guilda e uma pessoa aleatória, que chegou no Looking for Group, que também é um sistema que, tipo, você coloca assim, eu tenho 9 pessoas de uma pra terminar, eles vão lá e acham essa pessoa e fazem o...
Seria eu, o cara que não tem amigos online e aí, tipo, é isso aí.
A gente joga a mão junto, né? A gente joga. Todo mundo rolou super baixo da guilda. Esse cara foi lá e rolou, tipo, era de 0 a 100, tá? Ele rolou, tipo, sei lá, um 89, sabe? Que é um número muito alto. Todo mundo rolando, tipo, 50 e tal. E daí todo mundo, pô, cara, não acredito que a gente vai perder a montaria. Primeira vez que a gente vê ela, antes que a gente vai perder pro random, nem pra ficar na guilda, sabe?
Assim. Ah, nem pra ficar na guilda, exatamente.
E aí eu fui lá e rolei, tipo, um 95.
Olha que vitória!
Nossa, eu peguei a montaria! E aí foi muito boa.
Se pode aí, seu aleatório!
Não, e aí foi essa coisa, tipo, ah, pelo menos ficou na guilda, não fui eu que ganhei, mas pelo menos foi minha amiga que ganhou, entendeu? Não foi assim, uma pessoa que a gente nunca mais vai ver na vida.
Mas quando tu ganha, fica pra você, não tem? Fica soulbound? Fica...
É pra personagem, assim, é pra minha conta. Aí tem lá essa montaria.
Não, eu sei, mas não tem como você perder, não tem como roubarem de você.
Não tem.
Não tem.
Ainda bem.
Isso era uma parada boa do Warcraft, que tipo, tu não perdia os itens. Você não perdia os itens morrendo, você não perdia... Dá pra ser acumulador.
Quem era hackeado, entrava no banco da guilda e levava tudo, os bagulhos.
É verdade.
Como é que é?
Tinha essas paradas.
Ah, porque tinha um lugar comum da guilda?
Isso, tinha tipo um vault comum, assim, que dava pra deixar dinheiro, dava pra deixar item, assim, porque às vezes você faz um item, tipo, ai, fiz aqui, gente, eu tenho o ferreiro mais alto, eu vou cozinhar aqui.
Não era isso. Não era isso. Nasceu como? Galera, a gente vai juntar 40 pessoas, precisa de mantimento, poção pra todo mundo, não sei o que, não sei o que. Não aguentava fazer tudo isso. Onde se deixava? No banco da guilda.
Aí, se alguém da guilda tivesse a conta hackeada, a pessoa tinha acesso, entrava lá, aí pegava o personagem, encontrava o próprio personagem dele, entregava tudo, fazia o trade, aí desconectava e aí pegava. É isso, né?
Você ia logar, tava seu bonequinho pelado, você já falava, fudeu.
Onde é que eu estou?
Não, você não falava fudeu. Você falava assim, não, deu um erro no loading.
Aconteceu. É verdade.
Sai e entra de novo, sai e entra de novo.
Na hora que eu entrei, tava tudo pelado.
Caraca, brother.
Eu gosto muito que eles falam, não, acontecia assim com um amigo de um amigo meu, tal, não sei o que, e daí o Léo chega e se entrega e fala, é, eu cheguei e tava pelado.
Nossa, cara, que tristeza isso aí.
Não, mas isso era uma coisa legal também, porque eu abri um ticket pra Blizzard, no dia seguinte meu personagem tava inteiro de novo.
Ah, é?
Eles devolviam rápido.
Você
falou, fui roubado!
Os caras entravam e desfaziam mesmo, verdade.
Mas assim, também existia muito um mercado paralelo, não só de item e tal, mas, por exemplo, pra você fazer upgrade, né? Pra você fazer level up, tipo, level up farm, essas coisas que você contratava uma pessoa, dava o teu login pra ela e ela ficava literalmente lá farmando XP.
É, tinha comércio de conta.
É isso, não, tu pagava uma grana, o cara usava tua conta pra te upar, ganhar item e tal, e te devolvia lá com as paradas todas, não era isso?
Então, você tinha essa galera que o cara, tipo, botava alguém pra jogar por ele, e você tinha um cara que ia lá, criava uma conta, jogava e vendia essa conta.
Ele passava pra frente, dizendo, ó, tem um level 60 com esses itens, tanto de gold aqui comigo e tal. E o cara ia lá e comercializava
a conta.
É isso aí, dá pra fazer, então alguém vai fazer.
Você tinha o trading game, né, que você tinha as casas de leilão, que você podia botar, fazer item e colocar pra vender por gold, e aí tinha gente que botava pra vender por dinheiro, mas não dentro do jogo, né?
Sim, aí era o mercado paralelo, exatamente, fora.
Mercado paralelo. Então, tipo, rodou dinheiro por coisa do jogo. E isso aconteceu antes de existir essas microtransações nos jogos. Começa mais ou menos nessa época.
Nosso amigo Ednei Internei comprou um carro vendendo uma espada lá de Ragnarok.
Caraca.
Vendeu lá uns 18 pau na época. Parabéns pra ele, pela paciência. E eu... Nem o carro, nem a espada existem mais, né, hoje em dia.
Aí, ó, já foi. Ô, Gabriel, mãe, fala aí, o que, que você mais gosta do WoW, velho?
Cara, a parada que eu mais gostava, na verdade, era igual o Caquinho, assim, ficar andando pelo mapa, mas eu andava junto com um amigo meu, Celtic, abraço, que a gente ficava um dia específico, eu lembro que, domingo, à noite já, vamos entrar jogar um pouquinho? Vamos. Ficar conversando sobre o jogo, sobre a vida, e de repente, beleza, eu vou dormir. E você ouve o passarinho cantando no lado de fora da casa.
Isso aí é uma sacanagem.
Putz, nossa, acho que essa é a coisa que eu mais gostava do Warcraft.
Quando o passarinho canta, você só mais meia horinha, já vai, a gente vai.
Eu confesso confesso que isso aconteceu mais comigo com Animal Crossing do que com World of Warcraft. Porque tinha uns insetos que você só conseguia pegar de madrugada.
Caraca! É uma sacanagem esses sistemas aí, cara.
Aconteceu muito com Animal Crossing, mas com o aconteceu também. Acho que pra mim, principalmente por causa da questão de, tipo, estar ali jogando com o pessoal, sabe, conversando da vida, isso mesmo, sabe? De, tipo, é o aspecto social dele, né? Que pega da comunidade.
Exato. Pô, é um jogo de conversar mesmo.
Você passa muito tempo junto com as pessoas pra fazer qualquer coisa.
É há muito tempo andando, gente. Porra!
Mas isso ainda era... Não batia, Alexandre. Isso não bateu. Eu e você jogando Rebellion.
Ah, não. Esse foi um recorde.
Teve uma vez que a gente meteu 14 horas jogando Rebellion.
Eu sei. É Rebellion. E no modem conectado com o modem. Conta da Telerge rodando lá, domingo.
Caramba, não caiu. Impressionante.
A minha memória é, quando começamos a jogar, estava passando banheira do Gugu.
Vocês perderam banheira?
O SBT o dia inteiro ficou ligado lá na TV. Era banheira do Gugu e terminou com Marília Gabriela, tipo, meia-noite tanto. Então eu falei, Carlos, chega, não dá mais não.
Tu pega, tu emerge nessa porra. Cara, hoje em dia eu jogo, faço isso às vezes, tipo, quando eu peguei o Civilization 6, o Humankind.
Eu ia falar isso. Isso daí é 14 horas uma partida de Civilization.
Mais um turno. Não, jogo de mais um turno é foda. Eu não consigo.
Pega essa porra e vai embora. Mais um
Mas
turno.
Mas tem pause, né? Civilization tem pause, né, galera? Vamos com calma.
Não tem quando você tá jogando Civilization multiplayer.
Não é multiplayer, cara. Isso tem save. Você pode parar. É por turno.
Não, que jogo de mais um turno também é desses problemáticos de saúde mental.
É complicado. E aí, quando tem aquele seu amigo que eu jogava Civilization com as mesmas pessoas que eu jogava WoW. Incrível, como tudo converge. Mas aquele amigo que dorme, e aí você tá, tipo, passa o turno.
A gente tem um cronômetro, a gente botou, isso foi uma regra que a gente botou depois de um tempo, que é o cronômetro do turno. Você tem, acho que era 2 minutos. 2 minutos pra fazer as suas ações.
Esse meu amigo que eu mencionei, a gente se conheceu no Overwatch, na verdade. E aí o nosso era tipo assim, não, mais uma partida e na próxima a gente ganha. A gente só vai dinheiro quando ganhar.
Isso aí.
Instituição do jogo multiplayer.
Tem que sair vitorioso.
A pior instituição multiplayer. Não. Até ganhar. Quando você vira o Absorbing, que você fala, até ganhar. Pô, a última vez que eu lancei um até ganhar, fiquei até as 4 horas da manhã no Valorant.
Nossa.
Não ganhei. Dormi pouco.
Eles faziam muito isso no Heroes. No Heroes era terrível. Porra, também. Mais uma aí. Vamos ganhar. Aí, tipo, e aí tinha que completar a quest. Tinha uma quest que era ganhar 3 partidas.
Nossa,
Overwatch tem isso também.
Vocês têm um personagem que foi o que vocês mais se dedicaram, que foi um negócio que tem uma... esse personagem foi especial, etc. Nunca vou esquecer dele, etc. Teve um fim trágico.
Eu vou trazer 2 personagens que eu joguei muito, que foi a minha Blood Elf maga, que era a Nyanka Volarama.
Volarama.
Eu cheguei, tipo, ela foi... Foquei em fogo. E foi com ela que eu tava nesse massacre que a gente fez em Blackrock. Foi com ela que eu invadi Ironforge. Ela foi a principal personagem com que eu joguei.
Mas tu aqui até que level?
Cara, eu cheguei com ela, foi até acho que level 70. 60, 70. Eu cheguei no nível máximo que podia com ela. Aí agora ela tá no nível máximo que pode agora. Porque eu cheguei a entrar depois na época quando...
Ela ainda existe? Tá lá?
Tá lá.
Caraca, Carlos. Isso é valioso, Carlos. Pô, a memória dessa, ela ainda existe? Tá na tua conta?
Tá na minha conta.
Olha, cara, muito bom.
E o meu guerreiro, que era um orc guerreiro, que esse era o Voltor. Eu falava diferente só porque ele era orc.
O Carlos Voltor aí, o seu orc é Voltor.
Voltor.
O meu foi a Minotauren, minha linda paladina vaquinha, porque eu fazia muitas piadas com o fato dela ser uma vaquinha. Eu amava muito. E ela é toda grandalhona, assim, então, mas ela é toda fofa. Todos os Taurens do jogo, eles são muito fofos. Eu gosto muito dela. Acabei jogando muito com ela e assim, segunda classe que eu mais joguei, eu acho que era uma goblina xamã, que era, assim, eu gostava, achava divertido fazer as coisas numa velocidade muito diferente, assim. Mas, com certeza, a Minotauren, queridíssima deusa. Cheguei com ela até o 90, porque eu joguei o Mists of Pandaria, então cheguei a raidar no Mists of Pandaria com ela. Mas aí, depois, também, faz muitos anos que eu entrei, assim, eu acho que eu entrei pra pegar alguma recompensa de alguma coisa, assim. Tipo, meu Deus, vou entrar aqui, tenho um mêsinho. Eu joguei, tipo, 3 dias. A turma que eu jogava também, enfim, cada um pra um canto, ninguém tá jogando mais também. Então, aí acaba perdendo um pouco. Pra mim, perdeu muito, assim. Tipo, eu gostava de jogar aqui com as pessoas. Jogar sozinha não é muito minha vibe. Mas gosto muito. Eu tenho tenho muitos momentos queridos, muitas lembranças queridas com a Minotauren farmando, catando ovo lá no mapa, que tinha que pegar os ovos pra juntar os ovos, pra pegar o dragão de pedra e tudo mais, assim, muitas, passei muitas horas ali.
Mas assim, o que aconteceu? Esse personagem o quê? No final, você cansa e aí, ah, deixa eu começar um novo aqui e tal, como é que é normalmente?
É, às vezes é isso mesmo, tipo, nossa, só joguei disso minha vida inteira, assim, 2000 horas jogando com o mesmo boneco, você fica meio tipo, pô, e se eu tentar uma classe diferente? Você vê algum amiguinho, você vê alguém numa raid fazendo assim, top damage com uma build X, entendeu? Tipo, sendo assim, dando a maior quantidade de dano usando umas habilidades que você nem imaginava, assim, você fala, pô, legal, assim, pô, tem mais coisa pra testar, sabe?
Sim.
Eu cheguei a fazer uma Draenei, porque eu gosto muito da raça também, que é da Aliança, mas eu, meus amigos não queriam jogar de Aliança comigo, eu também não fiz amizades na Aliança, e aí foi só isso mesmo, eu fiz assim, eu joguei um pouquinho, mas é isso.
Vocês não se esforçam, uma má vontade com a Aliança também, vou te contar. Denúncia aqui.
Alex, você só foi até onde, se você continuar se progredindo na história, você vai começar a enxergar, a entender as coisas e entender um pouco mais do rolê.
Você vai ver como o mal da sociedade é a Aliança e como eles pendem ali para o liberalismo.
O que vocês acham que é a parada que é um destaque muito foda, tipo, que o UOL, puta, fez uma diferença? Às vezes pode ter passado pra vida real, não só amigos que já falaram que, né, conheceram, fizeram e tal. Que outras experiências vocês tiraram de UOL que foi muito foda, inesquecível?
Ah, pra mim, como eu mencionei, já foram as cinemáticas, né? Que eu acabei encontrando a minha profissão, uma parada que eu realmente gosto de fazer por conta das cinemáticas de UOL.
Ah, isso é maneiro.
Você poder assistir uma parada dessa e construir uma narrativa em 3 minutos. Que no final dos contos é isso que eu acabo fazendo hoje em dia.
Faz muito bem.
Caralho, obrigado.
Objetivo de vida, hein? Parabéns, velho.
Não, maneiro, né? Mas, cara, tudo estimula a gente, né, cara? Né? Os contatos que a gente tem com as coisas.
Eu gostei muito da questão de programação, assim. Eu ficava pensando como é que os caras faziam, como que eles programavam. Até no Diablo 2, quando dava aquelas travadas e você ia até o finalzinho do isomérico, assim, sabe? E no mundo também falava disso, né? Mas teve um amigo do amigo meu, uma vez...
Ih, lá vem esses amigos.
Ele aprendeu, né, que você tinha que ter um CD pra você poder jogar, né? E aí, esse amigo do amigo meu, né, ele fez um no-loader, onde você... Era um loaderzinho de no-CD, na verdade.
Nossa, mas esse amigo, nossa, que não para quieto, né?
Então, cara, é muito interessante, porque no fundo você aprende a fuçar e aprender as coisas, né, cara? E assim, o WoW, ele tinha essa questão que ele era meio... Ele não falava muito bem como é que funcionava as coisas, mas você tinha que aprender, entendeu? Então, ah, cara, então se você ainda tem o cap de dano crítico, se você passar de tantos por cento, já não começa a ter tanto. Então você tinha que ir experimentando coisas diferentes, né? Que pra mim tem muita relação com essa questão da criatividade voltada pra programação e tecnologia, sabe? É você testar um monte de coisinha diferente pra ver como que se comporta no final, sabe? Eu acho que é esse que eu levo, assim, comigo, pelo menos.
Maneiro, maneiríssimo.
Ou, pra mim, na época que a gente jogava, não tinha servidor no Brasil, né? Era servidor só na gringa. E brasileiro, você não jogava como brasileiro, pelo menos na época do Classic, na época do Burning Crusade. Meu inglês ficou fantástico. Eu comecei a jogar com francês, com indiano, com chinês.
Que maneiro, cara. Olha aí.
O inglês é fantástico. E olha que eu faltava todas as aulas possíveis de inglês.
Pô, maneiríssimo isso, cara. Eu aprendi muito com videogame e RPG em inglês, assim, desde moleque, porque não tinha tradução, não tinha nada, eu tinha que me virar lá e...
É, foram os grandes professores da gente de inglês, foi jogo, RPG, cinema, filme, pra mim também.
Caraca, maneiro.
Eu diria que a grande lição foi a paciência que eu aprendi a ter com a minha família, de na hora que eles abriam os vídeos, na hora que não era pra abrir.
Não é com ela mesma, é com a família.
Não, e a Pri ainda viveu uma outra época, né, porque, né, ela era um negócio, tipo assim, já tinha YouTube, etc e tal.
Sim, sim.
Eu vivi uma época aqui, meu Deus do céu, é muito triste ficar velho mesmo, puta que pariu. Que?
Não lembra dessas coisas.
Eu instalei o Windows 95 por causa de um jogo, porque eu falei assim, ah, agora esse jogo só roda em Windows 95, então tem que instalar essa porra desse Windows 95. E era o Warbirds, eu já falei isso muitas vezes no Nerdcast, e era um jogo de simulação de combate aéreo Segunda Guerra, e a gente tava jogando lá em 96, assim, né, na época, mesma época das Lampari de Warcraft 2. E ele era massivo, ele era todo online, todos os aviões voavam. E aí, cara, eu conheci uma galera que, puta, era mega fã da Força Aérea Brasileira, Esquadrão Jamboque, Sentapua e tal. Tinha todo tipo de fã da parada. Eu acho que foi o único clã mesmo que eu joguei na minha vida. E eu nunca mais joguei em clã essas paradas de jogo online. E aí, cara, só que, puta, imagina, você conectava no modem, internet de 97, vai, 96, 97. US Robotics 28800, esse sonzinho aqui, ó. Era um lag inacreditável, claro, né? Então, a única hora que dava pra gente realmente jogar, voar informação, fazer os ataques aéreos em tudo, sabe? A gente falava tudo via chat de texto, etc. Era domingo, 5 horas da manhã. Às vezes, 4 e meia e tal, a gente conectava modemzinho, um pulso só, pelo menos, gastava um pulso só. E aí, a gente conseguia jogar lá com um ping amarelo, mas conseguia jogar. Então, tipo assim... E se alguém pegasse o telefone de manhã, pegava o telefone e... Aí o teu avião, pá, imediatamente conectado. Não tinha nem essa parada de lag e tal, de ver YouTube. Não existia nem isso.
Caía na hora,
né? Assim, que barulho é esse no telefone? Era muito assim, né, cara?
Olê, mas, ó, você acordava cedão ou ficava até assim?
Não, eu acordava. Nesse caso, eu acordava. Depois eu aprendi a ficar.
É mais fácil.
É mais fácil. Já fica direto logo. Mas, assim, o UOL é, cara, o UOL é isso, né, cara? É esses momentos, tudo ter um momento maneiro, porque eu acho que o tesouro do jogo, apesar dele ter, sabe, tantas expansões, tá sendo expansão nova agora, né, como a gente anunciou e tal, muito maneiro, comemorando 20 anos e tal, mas assim, eu acho que o ouro do jogo é o que todo mundo lembra com carinho mesmo, que a gente, todo mundo aqui falou uma história, é a parte social, cara, né, é muito fascinante, são os amigos que fazemos nas jornadas intermináveis, porque você tinha que chegar no level 30 pra pegar montaria, e você tinha que andar, meu Deus, vou ter que andar isso tudo, isso aqui. E aí, nesse meio tempo, a gente ia falando da vida, conversando. Era muito legal, cara. Que ainda é, né? Tá aí, tá vivo até hoje por causa disso, né, cara?
Eu acho que isso é uma parada mais absurda do WoW, que eu acho que é essa longevidade e a relevância que ele ainda tem.
É muito legal isso, cara.
Sim, ele tá aí há 20 anos. Ele foi, tipo, um dos primeiros, se não o primeiro ali, massivo multiplayer, com esse grau de público, de gente jogando ao mesmo tempo. Nenhum, acho que outro jogo conseguiu chegar nesse ponto de bater a quantidade de jogadores simultâneos que o WoW já teve. E, cara, estamos indo o quê? São 7 expansões? 8 expansões? Quantidade de coisa, de história, de elementos, e a galera ainda tá jogando, a galera ainda volta. É muito foda. Isso é uma parada que é tipo, sei lá, é MCU dos videogames.
Declaração de amor, muito boa, cara.
Só que o CGI ainda é bom, né?
Priscila.
Oi.
Dá pra abrir um pouquinho aqui essa... Não, a gente tem que gravar amanhã de manhã. A gente tem que gravar amanhã de manhã a nossa rede. Não,
amanhã de manhã, ó.
Ainda tem que terminar o Nerd Office, Alexandre.
Não, acabou.
Não.
Ou como aprendeu a fazer, né, Alexandre? Como você aprendeu a fazer lá depois, no tempo, né? A gente pode ir de agora até amanhã de manhã.
É, vamos direto, então. Vamos direto. Isso aí, Pri.
Eu preciso cumprir ainda outras coisas aqui. Eu não vou na reunião amanhã. Se a gente fizer isso, escolhas, ó.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.